Amélia, vereador Ger Cabeleireiro, vereador Eli Rosa, vereador Paulo de Lima, vereador Mauro José Severiano, vereador Jean Carlos, vereador Vespa, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedro Mariano, vereador João Pereira, vereador Hamilton Filho. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito à vereadora Dina Amélia que faça a leitura do texto bíblico.
Cântico das peregrinações. E agora, bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, vós que habitais na casa do Senhor, durante as horas da noite, levantai as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Ele que fez o céu e a terra. Salmo 133, palavra do Senhor.
Abro o pequeno expediente, passo a palavra para o secretário.
E aí, meu professor? Amanhã, né? Aí? É isso aí.
Ata da 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis.
E aí, meu
professor? Aos 20 dias do mês de março de 2013, às 15 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob presidência do vereador Luiz Lacerda, secretariado para Milton Filho, Pedrinho Porto Rico, Fernando Cunha e Carlos Alberto. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura da ata anterior, que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente, o primeiro vereador a usar a palavra foi o vereador Ger Cabeleireiro, que usou da palavra parabenizando a vereadora Miriam Garcia pela audiência pública que tratava de internação compulsória. O vereador também parabenizou as casas de recuperação pelos serviços que prestam àqueles que precisam. O segundo vereador a usar a palavra, o vereador Eber Mamed, iniciou sua fala dizendo que seu pronunciamento era sobre o mercado do produtor. O vereador falou sobre os assaltos que vêm acontecendo naquele local e agradeceu ao coronel Maia pela atenção devida e por se importar com a segurança da população. Outro assunto abordado pelo vereador Eber Mamed foi a respeito do INSS. O vereador fez um breve comentário sobre o assunto, que ficará registrado. O terceiro vereador a usar a palavra foi o sargento Pereira Júnior, que usou a palavra para relatar um pouco de sua história, a qual fica registrada nos anais da casa. O sargento Pereira disse ainda que está aqui para trabalhar e lutar por tudo aquilo que for melhor para a cidade de Anápolis e toda a população. O quarto vereador a usar a palavra foi Frei Odair, que usou sua fala, agradecendo a todos os vereadores pelo trabalho, pelo voto em relação aos processos que passaram por essa casa de lei. Outro assunto foi sua aprovação do projeto que aumenta o salário dos servidores públicos municipais, que foi aprovado por essa casa. O vereador falou brevemente sobre o tema, expondo sua opinião a todos. Outro assunto tratado pelo vereador foi o projeto Ficha Limpa. Esse projeto é muito importante, tanto para a população quanto para nós políticos. O vereador parabenizou o autor do projeto, o vereador Fernando Cunha, por se tratar de um projeto muito importante e de grande valor. No grande expediente, o primeiro vereador a usar a palavra foi o pastor Gilmar Silvestre, para mostrar seu reconhecimento ao diretor do TSA, Lacir Martins, pelos 50 anos de serviço prestado à cidade, entregando ele um certificado de honra ao mérito. O vereador fez ainda a leitura do currículo do mês, que ficará registrado. O segundo vereador a usar a palavra foi o Ederson Lopes, que usou a palavra para falar da audiência realizada pela Frente Parlamentar de Combate às Drogas e também sobre a audiência pública, sobre a internação compulsória.
Acha bom, né, gente boa?
Falou o vereador que chegaram à conclusão que não vão mais fazer audiências públicas falar de drogas, porque não dá tempo. Vão fazer um fórum, vão fazer seminários de 1, 2, 3 dias para que possamos ter ações práticas que atendam o clamor, as angústias da população que aqui representamos. O terceiro vereador a usar a palavra foi Paulo de Lima, para relatar fato ocorrido com ele e o administrador do Ministério de Anápolis. Paulo de Lima fez uma ampla explanação explicando a real situação a todos e disse que aquilo que o cidadão está falando não é verdade da história. É preciso saber primeiro dos fatos para depois sair falando. Não estou contra o cemitério, muito menos contra os funcionários que lá trabalham. Ao encerrar sua fala, Paulo de Lima falou brevemente sobre o projeto do vereador Pedro Mariano, que vai entrar nessa casa, que trata sobre vigilantes em casas lotéricas. Nada mais havendo, foi marcada outra reunião para o dia 1º de abril, horário regimental.
A ata se encontra à disposição dos nobres pares.
Leitura de correspondências. Correspondência do Fundo Municipal de Saúde que comunica liberação de recursos financeiros para pagamento de agentes comunitários de saúde. Correspondência da Procuradoria-Geral do Município que encaminha cópia do convênio número 009/2013 entre o município e a Federação Goiana de Basquete Cadeira de Rodas. Correspondência da Secretaria Municipal de Saúde que informa que estão realizando mapeamento das áreas de abrangência das equipes estratégicas da família, no intuito de ampliar a cobertura e melhorar o atendimento, em resposta aos requerimentos do vereador Wederson Lopes e Sargento Pereira. Correspondente da CMTT, sobre a faixa pedestre em frente ao supermercado Rio Vermelho, em resposta ao requerimento do vereador Fernando Cunha. Correspondente da CMTT, sobre a instalação do semáforo em frente ao condomínio residencial Porto Rico, em resposta ao vereador Pedrinho Porto Rico.
As correspondências também à disposição dos nobres pares.
Leitura de projetos. Projeto de autoria da vereadora professora Geli, que torna obrigatória a exibição de vídeos educativos antidrogas nas aberturas de shows e eventos culturais do município de Anápolis da Outra Providência. Projeto da vereadora professora Maria Geli, que institui a obrigatoriedade da tradução simultânea na língua brasileira de sinais Libras, das sessões plenárias da Câmara Municipal de Anápolis. Projeto de autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, que institui as cores oficiais do município de Anápolis da Outra Providência. Projeto do vereador Sargento Pereira Júnior, que dispõe sobre o serviço complementar de limpeza urbana em todo o município de Anápolis e seus distritos, denominado de catatrecos. Projeto da professora Maria Geli, que dispõe sobre a criação da comenda professora Nadir de Souza Andrade, no âmbito do município de Anápolis da Outra Providência. Projeto do Executivo, que trata de... que altera o artigo 3º da Lei nº 2771, de 27 de 2001, que refere à alteração do Conselho Municipal de Política Pública sobre Drogas. Projeto do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre normas preventivas ao abandono involuntário de menores no interior de veículos no estacionamento do município de Anápolis da Outra Providência. Projeto do vereador Sargento Alberto, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de vendedores de combustíveis informar aos consumidores a vantagem do meio do abastecimento e da Outra Providência. Projeto do vereador Paulo de Lima, que institui a obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros a todos os funcionários de creche, salários em Anápolis da Outra Providência. Projeto do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a obrigatoriedade da prefeitura divulgar, via internet, a imagem do alvará de funcionamento dos locais de reunião, determina a divulgação do link com o alvará de funcionamento divulgado pela prefeitura no site do estabelecimento.
Todos os projetos encaminhados às comissões.
Leitura de requerimentos. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer encaminhamento à Secretaria Municipal do Meio Ambiente para solicitar limpeza de lote baldio no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Eber Mamed, que requer a competência serviço de tapa buracos na rua hoje Jardim Mirage. Requerimento do vereador Eber Mamed, que requer serviço de tapa buracos na Vida Nova, Jardim Mirage. Requerimento do vereador Jean Carlos, que requer a competente, operação tapa buraco no bairro São Lourenço. Requerimento do vereador Wederson Lopes, que requer a competente, serviço de asfalto na rua 23, com a Avenida Brasil, bairro Chacras Americanas. Requerimento da vereadora Eberma Med, que requer a competência de visitar buracos na rua Dília Ferreira Borges, bairro Vila Parque. Requerimento do vereador Vespa, que requer a competente a continuação da duplicação da Avenida Belo Horizonte com pista de pedestre na travessia dos bairros Vitor Braga e Setor Sul. Requerimento do vereador Gleio Martins, que requer a CMTT Sinalização do cruzamento da Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva com a Rua Dona Andrelina, Baixo Jardim dos Américos, terceira etapa. Requerimento do vereador Pereira, Sargento Pereira Júnior, que requer a recapeação do asfalto na Rua João da Cunha, Rodovalho, Quadra K, Bairro Batista. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que requer ao competente a conclusão do asfalto na Rua S, 103, Bairro Anápolis City. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que requer a CMTT a instalação de semáforos no cruzamento das avenidas Engenheiro Portela, Belo Horizonte e Antônio Xavier Nunes, em frente à igreja Nossa Senhora da Abadia. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer a ordem competente, que seja construída uma praça na Avenida Oswaldo Cruz, entre as ruas Globo e Vale Verde, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Ederson Lopes, requer a CMTT, sinalização do cruzamento das ruas Carlinhos José Ribeiro e Bernardo Sayão, Vila Jaiara, em frente ao Polo Saúde. Requerimento do vereador Ederson Lopes, que requer a competência visitar buracos em toda a extensão do bairro Copacabana. Requerimento do vereador Ederson Lopes, requer a Ceneago, operação tá buracos na rua Riachuelo, quadra 9, lá 16, bairro São Lourenço. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a competente, roçagem, dois terrenos situados na rua 7, esquina com a rua S9, bairro Nápoles City. Requerimento do vereador Maria Geli, que requer a competente, a ampliação da escola do deputado José de Assis, do bairro de Lourdes. Requerimento da professora Maria Geli, que requer a reforma e ampliação do CMEI, Dona Iris Rezende Machado, situado na Praça Central, sem número, Vila Esperança. Requerimento da vereadora professora Maria Geli, que requer a Secretaria Municipal de Educação, a construção de um muro e ampliação da Escola Municipal João Amélio da Silva, situada na Vila Alvorada, com a Rua 10, Vila Sul. Requerimento da professora Geli, que requer sessão solene, comemoração aos 10 anos, do Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis e do Programa Escola Viva, a se realizar no dia 15 de agosto. Requerimento da professora Maria Geli, que requer a hora competente, o atendimento da escola infantil, na escola Batista, requer o atendimento da escola de educação infantil na escola Batista, situada na Rua dos Canudos, com Rua do Povo, Vila Esperança. Requerimento da professora Maria Geli, que requer a hora competente, o atendimento de educação infantil na escola municipal Raimundo de Oliveira Paz, no bairro da Lapa. Requerimento da professora Maria Geli, que requer a hora competente, construção de uma área de lazer com academia de ginástica para a terceira idade, no espaço entre a Igreja Católica Imaculado Coração de Maria e o CMEI, doutora Zizilda Armes, no setor do Pical. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer a hora competente, a limpeza de área pública situada na rua MN10, em frente à quadra 8, lote 15, bairro Morada Nova. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer a hora competente, serviço de tapa buracos nas ruas B, na rua dos B, Boa Vista e Alvorada, conforme anexo. Na rua Turquia, na rua Avenida das Rosas, rua França, rua 2, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 21. E no bairro Alvorada, na rua Castro Alves, Colômbia, Avenida Brasília, Travessa Duque de Caxias, Travessa 1, rua 5, Avenida Senador Caiado. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer a hora competente, estudo no sentido de revitalizar o canteiro central da Avenida Morumbi, no bairro Paraíso, Vila Mariana, e rua 8, na Vila União. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer a hora competente, a revitalização do canteiro central da Avenida Anápolis, Nerópolis, na Avenida União. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer a hora competente, a colocação de redutor de velocidade na Avenida Morumbi e Cachoeira Dourada. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer a hora competente, pela colocação de lobofaixa na Avenida Pedro Luvico, em frente à paróquia São Joaquim. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer a hora competente, a sinalização do cruzamento das ruas Santa Isaíra e Nossa Senhora da Aparecida no Jardim Calixto, e Rua 11 Irmãos com Santa Isaíra, Jardim Calixto. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a hora competente, Reforma da Praça Fernando Gomes, na Avenida Santo Antônio, bairro Santo Antônio. Requerimento da Dr. Pedrinho Porto Rico, que requer a hora competente. Transporte escolar para as crianças do residencial Leblon. Requerimento da Dr. Pedrinho Porto Rico, que requer a hora competente. Serviço de roçagem e limpeza e desobstrução da Boca de Lobo, na Rua 10, quadra 6, lote 18, bairro São Joaquim. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer a hora competente, a varredura da Rua Taguatinga, no bairro Paraíso. Requerimento do vereador Gley Martins, que requer a hora competente, a expansão da rede elétrica na Rua 4A, quadra 1A, lote 6, bairro Antônio Fernandes. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a hora competente, serviço de tabuacos na Rua L, esquina com a Rua P, quadra 17, lote 15, setor residencial Jandaia. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a hora competente, serviço de tabuacos na Rua Engenheiro Portela, números 1278 e 1482, centro, Rua Engenheiro Portela, número 1556, Vila Goiás, e Rua 6, quadra 8, lote 14, número 32, Vila Goiás. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a hora competente, serviço de tabuacos na Rua 12, fundo da Matinha, bairro Maracanã. Requerimento da Dra. Milton Filho, que requer a hora competente, serviço de tabuacos na Rua 12, fundo da Matinha. Requerimento da Dra. Milton Filho, que requer serviço de tabuacos na Rua Paranapiacaba, quadra 14, lote 9, Parque Iracema. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a hora competente, a construção de uma praça em uma área localizada na Rua 3, quadra 8, bairro Itamaraty. Requerimento do vereador Hamilton Paulo de Lima, que requer a hora competente, serviço de revitalização em uma praça situada na Rua Leontina Lima Alves, quadra 4, lote 15, Jardim Flor de Lis. Requerimento do vereador Jeca Cabeleireiro, que requer a hora competente, serviço de pavimentação asfáltica na Rua dos Carreiros, bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Jeca Cabeleireiro, que requer a hora competente, serviço de tapuracos em toda a extensão da Rua Violeta, no Jardim dos Ipês. Requerimento do vereador Jeca Cabeleireiro, que requer a hora competente, serviço de tapuracos em toda a extensão da Rua Oscar de Azevedo, Jardim dos Ipês. Requerimento do vereador Jeca Cabeleireiro, que requer a hora competente, operação tabuacos em toda a extensão da Rua 58, bairro Vila Norte. Requerimento da Dr. Jeca Cabeleireiro, que requer a hora competente, operação tabuacos em toda a extensão da Rua Santos Dumont, bairro Jardim dos Américos, terceira etapa. Requerimento da Dr. Frei Odair, que requer a hora competente, serviço de tabuacos na linha do ônibus do Jardim Alvorada, Santo Antônio, Primavera, entre outros, na altura da Rua Cruzeiro do Sul. Requerimento do vereador Frei Odair, que requer ser implantado sistema de posicionamento de rastreamento por GPS, sistema de posicionamento global e monitoramento das ambulâncias da Rede Municipal de Saúde de Anápolis. Requerimento do vereador Frei Odair, que requer a hora competente, serviço de limpeza em lotes na Rua 8 e 10, na proximidade da quadra 7, bairro São Joaquim, segunda etapa. Requerimento da Dr. Gley Martins, que requer a hora competente, serviço de tabuacos na Rua da Molândia, na quadra 28, em frente ao lote 24, Jardim Alexandrina. Requerimento da Dr. Gley Martins, que requer a hora competente, serviço de tabuacos na Avenida Vera Cruz, na quadra 58, em frente ao lote 28, Jardim Alexandrina. Requerimento da Dr. Gley Martins, que requer a hora competente, serviço de tabuacos na Alameda Brasília, quadra A, em frente ao lote 4, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Gley Martins, que requer a hora competente, serviço de tabuacos na Rua Rialma, em frente à Igreja Nossa Senhora Aparecida, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Gley Martins, que requer serviço de tabuacos na Vida Universitária, na quadra 1, no bairro Araújo Ville. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer a hora competente, seja realizado o remodelamento da rotatória, inclusive com o ajardinamento, na Avenida Pedro Vico, em frente ao Posto Paraíso.
Todos os requerimentos enviados à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Registro com muito prazer, nessa tarde, a presença do amigo, ex-vereador dessa casa e atual deputado estadual, nosso amigo Carlos Antônio e sua equipe. Seja bem-vindo, deputado. Daqui a pouco, o deputado Carlos Antônio vai estar aqui para bater um papo com a gente aqui no Grande Expediente. Requerimento da vereadora Geli solicitando sessão solene em comemoração aos 10 anos do SIMPMA, Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis e do programa Escola Viva. Solicitação de sessão solene para o dia 15 de agosto. Este requerimento já está deferido. Ainda na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos ao ilustre vereador Jean Carlos.
Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente, em nome dele, cumprimento toda a mesa. Cumprimento os novos CEDIS, colegas. Tenho certeza que todos tiverem um bom feriado, uma boa Páscoa. Cumprimento a imprensa presente, os telespectadores do Canal 5. Cumprimento especial aqui ao deputado estadual Carlos Antônio, que nos prestigia nessa tarde. E a todos que aqui se encontram. Alguns assuntos me trazem a essa tribuna, brevemente. Eu queria dizer que estive presenciando a visita, na semana retrasada, do secretário do Estado da Saúde, Antônio Faleiros, juntamente com o conselheiro do controle de excelência das organizações, das OCIPs, o senhor Nion Albernaz, na visita que fizeram no Hospital de Urgência do município, Ana, né? E felicitando aí um anúncio, né, da ampliação do Hospital de Urgência. Nós estivemos lá, presenciamos ali informações nesse sentido e ficamos satisfeitos, né, de que tenha sido realmente confirmada essa ampliação que trará, sem dúvida, o resgate, né, da qualidade que existe ali no Hospital de Urgência e que, infelizmente, pela demanda, pela quantidade de usuários, né, são 59 municípios que estão utilizando frequentemente, tem já causado algumas dificuldades de manter a qualidade de atendimento. Mas é um hospital de referência, e o pastor Vilmar Silvestre esteve lá comigo e presenciou, né, a ampliação de quase 4 mil metros quadrados, está prevista, e nós esperamos que realmente não fique só no anúncio, que seja o mais breve possível, né, concretizado esse benefício. Eu queria ainda cumprimentar, né, de ver que o retorno, a pauta está aí recheada de projetos, né, 10 projetos apresentados, e queria brevemente também comentar sobre o que eu apresentei, que na oportunidade, no Grande Expediente, vamos debater melhor, mas trata-se de normas preventivas ao abandono involuntário de menores, né, e interior de veículos. Muitas vezes a pessoa vai falar, mas graças a Deus aqui na cidade não se tem informação oficial de que tenha acontecido nenhum fato lamentável nesse sentido. Mas nós sabemos que, infelizmente, esses números têm aumentado no Brasil. Então, é um dispositivo que visa, né, que os estacionamentos possam colocar placas de sinalização, de alerta, sonorização, para que os usuários evitem, né, esse lapso aí que muitas vezes acaba em tragédia. E eu, particularmente, tenho um funcionário no gabinete que socorreu, algum tempo atrás, uma pessoa no interior do veículo, uma criança, né, de pouco mais de 2 anos de idade, que, por Deus, teve a inteligência de enfiar um papel entre o vidro e o veículo e ficar balançando ali. E, graças a Deus, o pessoal viu, quebrou o vidro e tirou. E era uma mãe responsável, professora, como aconteceu esse ano no interior aí do Santa Catarina, com um delegado, né, que infelizmente teve essa fatalidade. Mas eu vou abordar com maior complexidade depois. Queria também comunicar e agradecer ao secretário, diretor-presidente da Companhia de Trânsito, que esteve hoje em visita conosco na Avenida Tiradentes. E eu fiquei feliz e novamente reanimando, e eu ficando otimista, da revitalização da Avenida Tiradentes, do ponto ali do posto Carreteiro até o SESI da Jaiara. Especialmente com a instalação de semáforos, como o vereador Eber Mamé também já fez requerimento aqui, da interligação da via entre a Rua 1 do anexo do Itamaraty, primeira etapa, a Avenida Tiradentes, e da instalação de lombofaixa. Viu, Gleber? Você também que transita por ali. E esperamos que o mais breve possível realmente se concretize. Eu fiquei otimista, porque foi pessoalmente hoje, e nos deixou, né, animado que isso possa acontecer ainda nesse primeiro semestre. Então, fica aí mensagem para os ouvintes, moradores daquela região, de que nós estamos, né, imbuídos, trabalhando e cobrando aí do executivo, da companhia de trânsito, para que leve esses benefícios. Ele ainda bem não foi no horário das duas, porque senão, de lá para cá, teria presenciado 3 acidentes que eu passei e presenciei. Naí Xavier com a Presidente Kennedy, Avenida Central, pouco abaixo da Avenida Central com a Presidente Kennedy, e mais embaixo aqui na questão do Brasil Park Shop, outro acidente. Então, nós sabemos que realmente a demanda, a dificuldade do trânsito a cada dia realmente aumenta. Então, nós precisamos de uma maior celeridade. Cobrei do secretário e ele esteve lá pessoalmente comigo. Espero que nós possamos, né, em breve, minimizar esse problema, pelo menos na Avenida Tiradentes. E, por último aqui, eu queria dizer, né, render meus cumprimentos à família de 2 colegas da OAB que, lamentavelmente, vieram a falecer aí. Meu saudoso amigo, rendo meus cumprimentos, uma homenagem a ele, ao Cassiano Martins de Oliveira, jovem ainda, né, inesperadamente. Eu rendo aqui meus cumprimentos à família, que Deus possa confortá-los. E também ao doutor Nestor Cunha, né? Nós da OAB estamos aí lamentando essa passagem de 2 colegas de prestígio, né, de renome, pessoas que realmente engrandeceram muito a classe dos advogados. E eu queria somente para encerrar, dizer que também recebi a semana passada a visita da GEPLAN, que é uma instituição que solicita aí a concessão de um título de utilidade pública. Foi de autoria, inclusive, do novo vereador Hamilton Filho. Eu esclareci a eles que eu, particularmente, acho imensamente proveitoso o projeto deles, a finalidade é nobre, são pessoas sérias, eu conheço alguns, mas alertei da questão da criação há pouco tempo, né? Então, fica o registro de que nós possamos regulamentar um dispositivo que eu sei que já tramitou nessa casa, para que nós podemos ter um ordenamento tratando desses assuntos, para que nós não sejamos injustos, né? Eu disse até assim, aqui não existe a lei. Eu utilizei o subsidiariamente num projeto que relatei do vereador Weders, a lei federal. E estou apresentando agora, né, protocolarei hoje, um projeto que disciplina a concessão dos títulos de utilidade pública. Então, fica aí também o registro de que nós possamos aprovar esse projeto para regulamentar essa matéria. Agradeço, devolvo a palavra e muito obrigado.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Ainda na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Paulo de Lima, por até 5 minutos, vereador.
Boa tarde a todos, os companheiros, vereadores, nossa imprensa, nosso público em geral, nosso deputado Carlos Antônio, nosso abraço especial a todos, nosso presidente, todos da mesa. Primeiramente, presidente, eu queria agradecer as manifestações sobre o acidente do meu irmão, sobre a doença dele, do deputado Zé de Lima, que 99, 100% de todos os vereadores sempre me ligando e preocupado, e sempre preocupado com o nosso mano Zé de Lima, nosso deputado. Então, a gente agradece a todos pela preocupação, né, e pelas intensas ligações, e sempre incomodado assim com a sua doença e com o seu infarto. Foi um infarto, mas graças a Deus, Deus abençoou e ele está praticamente tranquilo. Agora só os cuidados normais, né? Como diz ele mesmo, né, o carro velho uma hora tem que ser retificado. Então, as suas veias estavam entupidas e agora vai ter que se desentupir para a nova vida, né? Isso é uma oportunidade que Deus dá a gente, né, de estar presente, né? Porque às vezes a gente não tem essa oportunidade, a pessoa se infarta, igual o nosso Cassiano mesmo, né, o doutor Cassiano infartou, foi fulminante, não houve prazo para a cura ou para o tratamento. Então, Deus dá oportunidade às pessoas e às vezes a gente tinha que agradecer. Aí você ama agradecer o infarto? Não, agradecer por estar aquela oportunidade, né, de estar bem e poder fazer o tratamento. Então, a gente agradece a todos os companheiros e todas as pessoas da cidade de Anápolis que manifestou severamente a favor do nosso mano. A gente agradece porque o pessoal gosta muito do deputado Zé de Lima, é uma pessoa popular, uma pessoa simples, uma pessoa que até hoje atende as pessoas na casa dele, ele não tem escritório político. Então, ele é diferenciado de todos os políticos do Brasil que eu conheço, Então, ele praticamente não faz questão de estar no seu gabinete. Tem os gabinetes, o Frei Valdair sabe disso. Todo deputado tem o direito de ter um gabinete na cidade. Ele tem o escritório dele, mas ele atende ali. Então, é uma pessoa de porta aberta a toda a comunidade. A parte social do Zé de Lima é muito importante. Então, ele faz um grande trabalho. Às vezes, ele é mal entendido pelos seus palavreados, né? Que são, às vezes, um pouquinho trocados e o pessoal, às vezes, mistura as coisas. Mas o Zé é uma pessoa que, se tivesse ido embora, faria muita falta a toda a comunidade anapolina, com certeza, principalmente as pessoas mais carentes. Mas Deus quis, assim, que ele está com a gente agradece as orações e tudo mais. E dizer aos irmãos também sobre os amigos nossos, que a nossa Ceneaga agora vai mudar de presidente, viu, Maurão? Agora, o Zé Gomes. Então, a gente sabe que a Ceneaga deve muito para Anápolis, então agora chegou a hora da gente cobrar de um político, né? Porque é o nosso Zé Gomes, prefeito de Itumbiara, então ele pode ter condições muito, agora nós podemos, né, Frei Valdair? Podemos chegar o chinelo nele e cobrar tudo que a Ceneaga deve a Anápolis. Eu sempre defendo a qualidade da água da Ceneaga, mas não defendo o serviço da Ceneaga. Eu acho que a Ceneaga presta um mau serviço em Anápolis, mas a nossa água tem uma qualidade muito boa. Então, nós temos que aproveitar isso. E a partir de agora, nós como vereadores dessa casa e como moradores de Anápolis, nós vamos cobrar do novo presidente da Ceneaga mais investimento em Anápolis. Está acontecendo investimentos, mas nós queremos mais investimentos. O nosso deputado Carlos Antônio está aqui hoje, já vou começar por ele. Então, a gente vai começar a cobrar do presidente da Ceneaga mais atitude em Anápolis e mais obras para a cidade, que nós precisamos de ter água 100% na cidade. A gente sabemos que o PAC agora vai distribuir isso aí, vai fazer água para toda a cidade, mas a Ceneaga ainda deve muito para a gente. Então, Paulo de Lima é a favor da Ceneaga, não a favor da má prestação de serviço em Anápolis pela Ceneaga. Então, a gente sabemos que a Ceneaga é uma entidade muito antiga no estado de Goiás, criada pelo nosso querido governador Mauro Borges, né, que foi um dos melhores governadores que Goiás teve. Eu quero fazer até uma homenagem para ele hoje aqui. Eu queria que o presidente fizesse um minuto de homenagem ao nosso querido Mauro Borges, né, que foi um dos melhores governadores que o estado de Goiás teve. Tudo que tem em Goiás foi Mauro Borges que deixou para a gente. Então, a gente tem uma homenagem a toda a família do Mauro Borges, uma homenagem justa, pelo menos um minuto, em homenagem ao nosso querido Mauro Borges, né? Hã? É, pode ser o companheiro Mauro Borges, né? Nosso querido Mauro Borges. Então, eu devolvo a palavra ao presidente e agradeço a todos. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos também ao ilustre vereador Jackson Charles.
Senhor presidente, Luiz Santos Lacerda, senhores e senhoras vereadoras presentes na sessão, imprensa que cobre mais essa sessão ordinária da Câmara, senhores telespectadores que aqui se fazem presente, ouvintes da Rádio Manchester e também ouvintes e as pessoas que nos assistem através do Canal 5, Canal Anápolis da NET. Senhor presidente, hoje não era expectativa minha de usar a palavra, mas me lembrei de um fato ocorrido pela manhã e quero aproveitar aqui a presença do nosso nobre deputado Carlos Antônio deputado pelo qual está me motivando a usar essa tribuna nessa tarde, pois quero falar de um assunto e ao mesmo tempo solicitar ao deputado que faça pronunciamento no mesmo sentido em defesa da família na Assembleia Legislativa. Hoje, o Jornal Popular, senhor presidente, divulgou em um dos seus artigos, da mesma forma como eu sou um telespectador assíduo do programa jornalístico Acorda Anápolis, que tem como âncora o nosso ilustríssimo jornalista Orisvaldo Pires, que também fez uma menção com relação a esta matéria divulgada hoje no Popular. Matéria que anunciava uma investidura do CRM com o objetivo de flexibilizar as medidas em favor do aborto, com um objetivo unicamente comercial para defender clínicas e médicos que usam desse subterfúgio para poder, senhor deputado, terem rendas, porque, segundo eles, o número é muito grande. Alegando, senhor presidente, nesse artigo, que a mulher, aquela que escolhida por Deus, que abençoada pelo Espírito Santo de Deus, foi escolhida para ser uma hospedeira de mais uma vida que deverá vir ao mundo, alega o CRM que a mulher tem o direito. Que o CRF, alegando que as mulheres têm o direito e o poder de definir sobre o seu corpo e sobre a decisão, no caso de ter ou não uma criança, quando acometida de uma gestação indesejada. Quero dizer, senhor deputado, quero pedir a Vossa Excelência, e aí eu estou usando a tribuna e mencionando Vossa Excelência, porque conheço dos seus princípios familiares, e naquele momento eu já trazia dentro de mim, de levantar uma bandeira no sentido que a gente combata esta ação. Nós não podemos deixar que lutas já conquistadas em favor da vida sejam interrompidas. Nós vimos aqui nessa casa uma luta travada pelo o nosso nobre vereador Pedro Mariano com relação à defesa contra o aborto na nossa cidade. E a gente se comove em ver o legislativo preocupado com isso. E aí eu venho aqui solicitar que também na esfera estadual, Vossa Excelência, faça uma avaliação daquilo que foi publicado no Jornal Popular e também faça uma defesa em favor da vida, contra o aborto e contra essas classes e instituições que estão querendo desmoralizar a lei divina. Devolvo a palavra, senhor.
Obrigado, nobre colega. Mas apenas fazer uma correção em nome da casa aqui, antes que a gente arranje a confusão com o CRF. Se não me engano, essa matéria foi encaminhada, esse ofício foi encaminhado pelo Conselho Federal de Medicina, né? O CRF, na realidade, é o Conselho Regional de Farmácia. Então, e esse documento ele foi encaminhado ao Congresso, não é isso? Pelo Conselho Federal de Medicina, que na realidade é outra sigla. O CRF seria o Conselho Regional de Farmácia, que na realidade não tem nada a ver com isso. Estou fazendo esse esclarecimento apenas para que a casa não arrume confusão aqui com o Conselho Regional de Farmácia. Ainda na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos também ao ilustre vereador Sargento Pereira Júnior.
Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5 e os populares presentes. A motivação que me veio essa tarde usar essa tribuna foi a respeito de uma coisa que eu estou vendo nessa casa, nesse período que a gente está aqui, que está tendo uma certa dificuldade ao responder os nossos requerimentos, ofícios, via executivo. E de acordo com o artigo 81, inciso 19 da Lei Orgânica, é responsabilidade do prefeito, dos secretários, de toda administração, de estar prestando à nossa casa, em até 30 dias, o nosso anseio, o nosso pedido. E isso eu estou vendo que não está sendo respeitado. A gente já pediu, o nosso companheiro Jean Carlos já foi pedido a respeito das obras do município. Eu acredito, salvo engano, que já tem mais de 30 dias, e esse documento até hoje não chegou. O nosso ilustre vereador Ederson Lopes também pediu, através da frente parlamentar, e esse pedido não está sendo respondido no período pré-acordado, que são os 30 dias. Eu gostaria de estar pedindo, junto ao Executivo, que realmente fosse cumprida essa lei, que isso aqui é uma casa de lei, e que realmente nós temos que estar cobrando de quem é de direito o compromisso dele. Inclusive, dia 25 de fevereiro, eu protocolei aqui um requerimento solicitando ao Executivo que pagasse o que está previsto na lei do auxílio periculosidade. A grande maioria dos pares aqui assinou esse requerimento conosco, e hoje já são dia 1º de abril, e até hoje não tivemos essa resposta. Eu gostaria que realmente, tudo que a gente pedisse, realmente nós recebermos o nosso resultado com 30 dias. E que a resposta fosse uma resposta mais, presidente, fosse uma resposta mais direcionada. É o seu sonho, né, Paulo? Mas isso aí, acredito que, não igual o nosso amigo Paulo de Lima, que falando que é o sonho dele de consumo, é o sonho de todos os vereadores, e eu estou aqui nessa tribuna realmente, porque eu sei que o nosso atual prefeito foi um excelente vereador, e ele sempre cobrou esse exemplo. Então, agora que ele está do outro lado da linha, eu acredito que é dever dele estar respondendo. Os vigias me ligam todos os dias a respeito do se realmente vai ser cumprida a lei. Eu até brinco com eles, claro que vai pagar. O prefeito tem mostrado que ele tem o compromisso com o funcionário público. E essa periculosidade não é um pedido, é lei. Tanto que é lei que até a própria Dilma já está pagando para os seus vigias. Então, eu acredito que, pela sensatez que o nosso prefeito tem, ele não vai furtar dessa responsabilidade. Então, o meu objetivo maior estar aqui nessa tribuna é isso. Eu só tenho 1 minuto. Viu? E que falo para os senhores vereadores que cobre também. Tá? Não vamos ficar aqui só aplaudindo e falando de coisas positivas, não. Vamos realmente estar cumprindo, falando sobre as leis, para que a gente possa ter o valor que foi mandado para nós no dia 7 de outubro. No mais, quero agradecer a todos e desejar um bom dia a todos. Até logo.
Obrigado, vereador Sargento Pereira Júnior. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente. Antes de passar a palavra ao primeiro orador, convido para vir à frente, fazer parte da mesa, o ilustre deputado Carlos Antônio. Retorna, né? Então, com muito prazer recebemos aqui hoje o ilustre deputado Carlos Antônio, que vai usar aqui os 20 minutos iniciais do horário do grande expediente para fazer uma saudação aqui a essa casa e ao povo anapolino. Fica à vontade, deputado. Pode falar daqui ou da tribuna, se achar melhor. Mata a saudade da tribuna. Vamos lá.
Boa tarde a todos os vereadores, boa tarde, vereadora, boa tarde ao público de casa que nos assiste através do Canal 5, que nos ouve através da Rádio Manchester. Cumprimento com muito prazer e, em nome da casa, cumprimento todos os vereadores, o presidente, vereador Luiz Lacerda, que tenho recebido muitos elogios na condução dessa casa, e aqui não é uma casa qualquer, uma Câmara Municipal muito respeitada, e tenho acompanhado do povo anapolino muitos elogios aos senhores vereadores. Fico muito feliz e peço muito a Deus que dê sabedoria a cada um para que os 4 anos de mandato daqueles que forem permanecer, que não galgue outro cargo, de repente alguém também se elege deputado, e aqueles que continuarem, pode ter certeza, peço muito a Deus que dê sabedoria para que nós tenhamos realmente uma legislatura pautada na fé, na honestidade, na credibilidade. Cumprimento a mesa em nome do presidente Luiz Lacerda, cumprimento os senhores vereadores na pessoa do líder do prefeito, né, o ex-deputado Frei Valdair, cumprimento com muito prazer e dizer que essa casa ganha muito com a sua presença aqui, com a sua experiência, com a sua determinação e com o seu sentimento de povo. Tenho certeza que a casa se sente muito feliz com a sua presença aqui. E, en passant, eu cumprimento alguns amigos, colegas aqui, o vereador Mauro José Severiano, com quem eu tive o prazer de conviver 2 anos nessa casa, e dizer que muito me ensinou, e ele sabe disso, nas horas mais ríspidas aqui, era o vereador Maurão que nos orientava, nos acalmava, viu, presidente? E eu sei que ele faz muito bem, ele faz muito bem esse papel aqui. Não sei se ele mudou, mas se não mudou, ele continua sendo muito importante para essa casa. Cumprimento com prazer os vereadores do meu partido, Partido Social Cristão, o PSC, o secretário Hamilton Filho, os vereadores Pastor Wederson, Vespa e Gerri, né? Cumprimento com muito prazer e digo que o partido está muito bem representado também nessa casa. Sintam-se todos cumprimentados, não vou me alongar muito até para não usar todo o tempo do grande expediente. Mas o que me traz aqui, nesta tarde, primeiro visitá-los, desejar a todos uma ótima legislatura, já deveria ter feito isso um pouco antes, não fiz em razão de agenda, de cumprimento de agenda, todos sabem o quanto que a vida de um político ela é corrida, e estou hoje aqui pessoalmente para cumprimentá-los pelo trabalho e continuar desejando que esse bom trabalho continue dessa forma que está até o momento. E o segundo motivo que me traz aqui é convidá-los pessoalmente e pedir aqui, senhor presidente, o apoio dessa casa, da Câmara Municipal, para que nós tenhamos em Anápolis o segundo colégio militar. Demanda para isso já tem. Respaldo do próprio governador Marconi Perillo também, que me autorizou a realizar esta audiência pública para que a gente escolha o local a ser instalado o segundo colégio militar já para o ano de 2013. E aqui nós temos vereadores de vários mandatos, vereadores que estão chegando, que têm conhecimento da importância de um colégio militar. Frei Valdaí, que foi deputado, sabe perfeitamente disso. Enquanto líder do prefeito, gostaria que estivesse conosco nessa luta. Na sexta-feira próxima, nós estaremos aqui reunidos com diretores e professores dos locais que possivelmente se colocam à disposição para que sedie esse segundo colégio militar em Anápolis. Exemplo, Gabriel Issa, na Vila Góes, há uma polêmica em torno da ida para lá, o Colégio José Ludovico de Almeida, professor Faustino, João Batista Vogel, são colégios que estão aí na iminência de serem apontados como um dos locais para instalar o segundo colégio militar. Questão de efetivo, ela já está superada pelo próprio governador Marconi Perillo, que em conversa com o comandante-geral da Polícia Militar, o novo já comandante-geral, há uma ordem para que hoje o Colégio Militar de Anápolis funcione com o dobro de efetivo que hoje é usado pelo Colégio Militar de Goiânia, seria uma parte do Colégio Militar e a outra seria de pessoas contratadas e aquelas que permaneceriam do colégio que vai sediar o segundo Colégio Militar na cidade de Anápolis. Existe uma sugestão do vereador Sargento Pereira de que puxe a base para ser uma parceira no ensino do Colégio Militar, até está tentando uma agenda com o comandante da nossa base aérea para a próxima quarta-feira, e aí o vereador que quiser nos acompanhar, fique à vontade nessa conversa com a base aérea, para que ela também seja uma conveniada aí do segundo Colégio Militar em Anápolis. Ou seja, existe uma conversa com o governador Marconi Perillo, vereador Heber Mamede, lá estive com o governador 3 vezes, exclusivamente tratando dessa questão do Colégio Militar, até que na terceira vez ele nos autorizou a levar o nome do local a ser instalado o segundo Colégio Militar. E eu não gostaria, não quero e não farei, vereador Gleima, se não for em parceria com a Câmara Municipal de Anápolis. Por que disso? Porque eu reconheço a importância dos senhores vereadores junto à sociedade. E eu tenho conhecimento de que cada vereador aqui é procurado para tentar arrumar uma vaga no Colégio Militar. Acredito que são muitos, né, os vereadores que são procurados, porque todo mundo entende que o político tudo pode. E nós sabemos que pouco podemos naquilo que realmente mandamos. Mas naquilo que podemos, fazemos gestões. E a gente sabe que
Quando se luta por um colégio militar, nós não estamos apenas tentando ajudar a educação dos filhos das pessoas da cidade de Anápolis. Nós estamos dando disciplina, nós estamos muitas das vezes evitando que um adolescente, uma criança, vá para o mundo das drogas, porque o ensino lá, ele é diferenciado. Então você não combate apenas, ou você não ajuda apenas na área da educação aquela criança, em todos os sentidos de formação do seu caráter. A professora Geli, vereadora professora Geli, sabe disso, da importância da educação de uma criança, já que ela é militante da área. Então, nós não apenas estaremos melhorando a educação dos filhos dos anapolinos, nós estaremos educando de fato esses filhos para que sejam cidadãos do bem e que muitas das vezes não vá para o caminho do mal, porque infelizmente hoje a facilidade e o acesso que se tem ao mundo das drogas impede que muitas das vezes a pessoa chegue no seu principal objetivo, que é se formar um grande cidadão. Então, eu vim aqui pessoalmente, fiz questão de estar aqui, senhor presidente, vereador Luiz Lacerda, para chamar a Câmara, para assinar esse documento na próxima sexta-feira, para levar ao governador, inclusive, na hora de levar esse documento ao governador, os senhores vereadores estão convidados a ir, né? Gostaria muito que fosse para ouvir do próprio governador o posicionamento dele em relação ao segundo colégio militar. Então, jamais, enquanto deputado estadual, tomaria uma ação, uma iniciativa tão importante, vereador Eli Rosa, de lutar por um segundo colégio militar em Anápolis, que não fosse, vereador Jackson, sem a participação da Câmara Municipal de Anápolis, por reconhecer a importância, a força e a penetração que os senhores vereadores têm junto ao povo anapolino. E aqui, eu tenho que fazer uma referência especial aos quatro vereadores do PSC, que muito insistiram comigo para que realmente lutasse para isso, vereador Hamilton Filho, vereador Pastor Ederson, vereador Vespa, Jerry Cabeleireiro, já estiveram comigo algumas vezes, mesmo antes de iniciar o trabalho aqui na Câmara Municipal, pedindo que a gente fizesse essa iniciativa. Então, estou, de maneira oficial, os convidando a fazer parte dessa luta. Eu tenho certeza que com a força da Câmara, com a força do mandato de deputado estadual, e nós temos aqui um ex-deputado brilhante, que foi o Frei Valdair, e eu tenho convicção de que o governador, vendo que há unidade, que há vontade, que há disposição da cidade para isso, eu não tenho dúvidas que nós teremos em breve, e aí não será uma conquista minha enquanto deputado, será um benefício da população e uma conquista de todos nós, representantes do povo anapolino. Então, aqui estou, né, enquanto deputado estadual, formulando esse convite de maneira oficial. Gostaria muito, senhor presidente, que realmente, de maneira muito efetiva, a Câmara Municipal estivesse nessa luta. Já existe meio caminho andado, que é o quê? A disposição do governador. O governador nos autorizou a levar para ele um local a ser instalado o segundo colégio militar. E aí, qual é a importância dos senhores vereadores ao participarem da audiência pública da próxima sexta-feira? Primeiro, nós precisamos de unidade. O que seria isso? Nós precisamos indicar ao governador um local que realmente seja de consenso, para não haver uma divisão lá na frente ou uma mobilização para que o colégio militar não vá para aquele local. Eu tenho informações, porque eu estive reunido com a diretora e posteriormente com os professores e alguns pais, que o Gabriel Issa não tem interesse em sediar o segundo colégio militar, Frei Valdair. Por razões que eles mesmos colocam, a questão do poder aquisitivo dos alunos, né, a questão dos próprios pais. Então não há um interesse direto no Gabriel Issa. Mas nós podemos buscar um segundo local ou um terceiro local que possa ser indicado de consenso para que, ao chegar ao governador, não haja nenhuma rejeição, não haja ninguém falando o contrário, para que não haja motivação para o governador não instalar em razão de não haver esse consenso. Então, como eu sei da importância dos senhores, da penetração dos senhores junto à sociedade, eu estou aqui para fazer esse apelo, que os senhores possam conscientizar aos pais da importância da vinda do segundo colégio militar para a cidade de Anápolis. Quero aqui repetir, até para que os senhores possam fazer um trabalho até a próxima sexta-feira. Os locais hoje mais indicados, que há uma receptividade, o colégio José Ludovico de Almeida, né, e também o professor Faustino e o João Batista Vogel. O que que acaba nesse momento valendo como critério para a instalação de um colégio militar? É ter uma área. porque há lá muitas atividades fora da sala de aula. Então, o colégio a ser indicado, ele precisa ter uma área mais ampla para que possibilite, né, a direção do colégio militar fazer todas as suas atividades. Desses que eu citei, o que se encaixa melhor é o José Ludovico de Almeida, que é próximo à residência do nosso presidente Luiz Lacerda, né, que certamente ficaria feliz com a chegada do colégio militar para aquele local. O que se adequa hoje aos critérios exigidos, hoje o mais próximo daquilo que realmente serve para adaptar um colégio militar, é o José Ludovico de Almeida. E os senhores certamente conhecem professores, pais de alunos que residem, que estudam naquele colégio, poderão fazer um trabalho para que a gente chegue a uma unidade, para que a gente chegue realmente a um consenso, para que a gente possa chegar ao governador. E aí, quando eu digo a gente possa, não é apenas a figura do deputado estadual. Eu quero que a Câmara Municipal esteja junto. Quero que a Câmara seja também uma iniciativa desse poder legislativo aqui. Vereador Pedrinho do Porto Rico, é importante que a Câmara esteja nesse processo. Né, Sargento Alberto? É importante que esteja nesse processo, porque o governador vai valorizar isso. Porque mais cedo ou mais tarde, esse colégio militar, vereador Paulo Lima, virá para a cidade de Anápolis, por questão de demanda. Hoje nós temos quase 2 mil alunos na fila de espera, pastor Itamar Silvestre. Quase 2 mil alunos na lista de espera. Então, existe demanda para isso, né? E os alunos do próprio colégio a ser indicado, que permanecerão na unidade. Então, quer dizer, se a gente conseguir isso, antecipar esse processo, vai ser bom para essa legislatura, vai ser bom para o povo anapolino e, de resto, bom para o próprio governo do Estado, vereador Fernando Cunha, que é do partido do governador Marconi Perillo, joga um papel importante nessa questão do colégio militar. Então, senhores vereadores, obrigado por nos receber aqui, por possibilitar a mim está matando saudades aqui da Câmara Municipal. Convivi 2 anos da minha vida, vivi 2 anos da minha vida aqui e confesso que tenho saudades. Evidentemente que resguardadas as devidas proporções, né? Porque a Assembleia Legislativa também é um local muito bom, onde eu também me adaptei bem e que espero estar representando bem o poder, a cidade de Anápolis naquele poder estadual. Se os senhores entenderem que tem alguma colocação, alguma pergunta em relação ao Colégio Militar ou qualquer outra pergunta, fique à vontade. Nós temos aí 6 minutos para usar
bem. Uma parte, deputado.
Uma parte ao vereador Jackson e seguida ao vereador Maurão.
Nós vamos quebrar o protocolo aqui. Hoje o regimento não permite a parte nesse espaço, mas como o nobre deputado é filho dessa casa aqui...
E tem mandato.
E os vereadores estão realmente com saudade de Vossa Excelência aqui nessa casa, nós vamos quebrar o protocolo e abrir.
Obrigado,
com a parte dos colegas.
Uma parte também, tá vendo?
Deputado, você não estava nessa casa aqui no momento do colégio militar. Foi uma via cruz. Foi uma via cruz.
Verdade.
Eu e os demais pares estavam aqui com a Carla Santillo. Carla Santillo era deputada na época, hoje ela é conselheira. Foi uma via cruz.
Deputado.
Agora, deputado, seja bem-vindo ao colégio, que essa casa está nessa bandeira com a Vossa Excelência. Agora, só porque a diretora que a Vossa Excelência falou aí do colégio Issa, ela não manda, não, ela não tem o que mandar. Ali é um local excelente. Ela é simplesmente uma diretora, um cargo de confiança que ela exerce. O local adequado para mim, ao meu ver, é ali. Que nós temos uma área imensa ali, uma extensão de área ali. E ali, quando o colégio militar viria para Anápolis, era para ser ali. Questão de logística que foi para lá, para uma unidade da Uniana. Naquele tempo era Uniana, né? Uniana, hoje não tem mais Uniana. Hoje é o EG. Então não tem esse negócio dela falar que aqui eu não aceito, não. O certo seria ali. O certo seria ali. Que olha, ali não tem uma gleba de terra muito grande em volta, ela é toda emurada. O certo seria ali. E parabéns para você trazer essa notícia. E a Câmara Municipal não vai furtar. E vai ficar com você nessa bandeira aí. Obrigado, só isso.
Obrigado, vereador Maurão.
Uma parte, deputado.
Eu fiz uma lista aqui dos interessados em se manifestar, okay. Senhor presidente. Eu estou muito audacioso, né, senhor presidente? Peço desculpa da Vossa Excelência. Vereador Jackson Chaves.
Deputado Carlos Antônio, Vossa Excelência mencionou em algumas escolas. E só para antecipar os nossos conhecimentos, a metodologia usada, essa escola que foi mencionada, como será o funcionamento? Ela deixará de funcionar da maneira que ela está e mudará a sua forma, ou seja, ou será adaptado também a escola militar nela? Porque, eu digo isso porque O Estado tem várias escolas da cidade com essa característica que o senhor mencionou. Eu posso citar aqui, por exemplo, a escola Maria Aparecida Alves, ali no Jardim América, que tem um grande espaço físico, já foi, inclusive, palco de, num passado distante, de abraçar ali o Exército, o TG, na época, e tem também um órgão, que é uma casa do Estado, uma casa de recuperação, se não me engano, de crianças, se não me falha isso, ali ao lado, né? Então, eu fiz a pergunta porque, para saber se nessa audiência pública, e o objetivo é a escolha do local, né?
Isso.
Se a gente pode fazer menções dessa natureza, e qual é a característica dessa nova escola? Se vai deixar de existir aquela escola tradicional que já existe, e ela será implantada com um novo sistema da escola militar.
Vereador Jacques, ela será transformada em colégio militar. Ela deixa de existir enquanto é colégio estadual com a atual nomenclatura, passa a ser colégio militar e com a administração da Polícia Militar do Estado de Goiás. Conselho a palavra ao vereador Paulo de Lima.
Deputado, primeiramente, prazer o senhor estar com a gente aqui. Obrigado. Uma pessoa muito carinhosa com todos nós, a gente agradece a sua presença. Primeiramente, eu acho que a escola militar, ela é errada. Para mim, ela não... teria que pegar as pessoas que precisam, as pessoas que dão um trabalho. Por exemplo, uma criança de 10 anos, está começando no mundo da droga. Ela estaria na escola militar. Agora, eles escolhem os melhores. Se não tiver tudo, eu acho que ela tinha que ser... Se a segunda vir para a Napa, ela tinha que ser modificada. Ela teria que se dar prioridade às pessoas que precisam. Uma mãe que tem um filho que está começando a dar trabalho com 10 anos, pensa bem, nós que fazemos parte da Frente Parlamentar contra as Drogas, seria muito importante a gente pegar aquele aluno, porque a criança tem um medo de um policial, ele vai ser um respeito, vai ser outro. Então, a escola militar só leva gente de alto nível, que está bem selecionado na sociedade. Se não tiver uma nota boa, se não for bem selecionado, né, não passa naquele teste lá. Então, é complicado. Então, as pessoas realmente que precisam, os militares não dão apoio. Os militares dão apoio quem já está na linha certa. Então, a gente precisaria de quem estaria numa linha incorreta, ou que seja para melhorar, para ajudar as famílias anapolinas ou goiana que seja, né? Obrigado, deputado.
Eu entendo, vereador, a sua preocupação, mas o modelo de admissão ao colégio militar, ele foi alterado. Em princípio, por exemplo, a escola a ser escolhida, todos os alunos daquela escola irão, se assim entender que deve, irão permanecer na escola a ser transformada em colégio militar. E as vagas restantes, hoje não são mais por nenhum processo seletivo, era feita através de sorteio. Quem tem interesse, né, pode se inscrever para ser admitido através de sorteio. Concedo com prazer também a palavra ao vereador Itamar Silvestre.
Deputada.
Vilmar, perdão.
Desculpa. Sem problema. Prazer tê-lo o senhor conosco nessa tarde.
Só explicando. Lá em Senador Canedo tem um amigo meu que chama Itamar Silvestre, que também é vereador.
Deve ser gente boa.
Com certeza. Talvez nem tanto quanto Vossa Excelência, mas...
Deputado, é um prazer ter o senhor conosco nessa tarde. Mas o senhor disse na sua fala aí que hoje a demanda para o colégio militar é de mais de 2 mil alunos que querem estar no colégio militar. Penso eu, e me desculpe se eu estiver errado, o senhor pode dizer, transformar o Zé Ludovico em colégio militar só vai mudar a faixa. E é claro, além da disciplina, enfim. Mas, e os alunos que estão fora da escola ou que querem uma outra escola? Então, Zé, vai pegar o estadual, transformar no militar. A cidade vai ganhar só com a qualidade e não mais um colégio? Porque, na verdade, é o seguinte, a distância hoje que eu vejo é o seguinte, é a necessidade de mais uma escola aqui em Anápolis, uma escola estadual. Agora nós vamos transformar, seu Zé Ludovico, isso já saiu fora, transformar o Zé Ludovico no militar. O que a cidade ganha em aumentar as vagas para as vagas, seja militar ou estadual, para a nossa cidade?
Eu explico a Vossa Excelência. Primeiro, acredito eu que o número de vagas dos atuais alunos lá dá para ser aumentada. As informações que eu tenho é que dá para aumentar o número de alunos. Aí nós temos, porque também não é justo você, por exemplo, transformar o Zé Ludovico no colégio militar
hipoteticamente, porque nós não sabemos se será lá, e tirar de lá todos os alunos que lá já estão. Então você tem que dar preferência para aqueles alunos que estão no, na escola. O número de vagas, segundo informações que eu tenho, será aumentada. Aí você tem, a partir do segundo ano, a turma que sai do sexto ano para o sétimo, você abre todas as vagas de sexto ano. Você abre as vagas de quem forma no terceiro ano também, e assim, paulatinamente. Então, eu imagino que, em pouco tempo, nós estaremos atendendo um bom número de alunos da cidade de Anápolis, que não tem ainda vínculo com o Colégio José do Victor Almeida.
Apenas o seguinte, uma outra preocupação, deputado. Por exemplo, vamos crer que seja acertado e venha a ser realmente o Colégio José Ludovico transformado em Colégio Militar. O que será da direção que lá está?
Esse caminho é um caminho que nós veremos lá na frente.
Porque lá nós temos uma direção, nós temos muitos professores. E o que vai ser desse pessoal?
Eu acredito, vereador, que será nos mesmos moldes que foi, na época, transformada a Uniana em Colégio Militar. Né? Todos os professores, em princípio, permanecem. Aqueles que demonstrarem interesse em permanecer, qualificação para permanecer, eu imagino que ficarão. Aí vai depender muito do profissionalismo de cada professor e das conversas que se seguirão com a direção da Polícia Militar, que vai ser a responsável pelo colégio.
Ok, obrigado, deputado.
Concedo a palavra com muito prazer à professora Geli.
Boa tarde, deputado. É uma honra tê-lo aqui conosco e quero parabenizá-lo pela iniciativa em relação a mais um colégio militar na cidade de Anápolis. Mas não posso deixar de registrar, deputado, a minha preocupação enquanto educadora. Antes de registrar essa preocupação, eu quero discordar do vereador Mauro, que hoje, aliás, ele está assim bem triste, né? Hoje ele está assim... de falar que a diretora, ela tem que dar opinião, sim. A diretora é uma das maiores conhecedoras da comunidade. E, por certo, ela fez um levantamento muito grande para chegar a essa posição. Então, eu quero dizer que a diretora, ela tem, sim, essa prerrogativa, viu, vereador? Tem que discordar do senhor. E dizer para o senhor o seguinte, eu levo para outro lado a minha preocupação, deputado, em relação às 2.000 inscrições que estão aguardando para poder entrar no Colégio Militar. E também quero confessar para o senhor que somos realmente assediados e procurados pelas pessoas que tentam colocar os seus filhos no Colégio Militar pela excelente qualidade do ensino ali oferecido. Nós não podemos questionar que é uma escola de qualidade. Haja vista que nós estamos aí, os melhores alunos do Brasil, naquele programa nacional do Luciano Huck, foi todo, os finalistas foram todos de colégios militares. Então, eles oferecem uma excelente qualidade de ensino. Não resta a menor dúvida. Mas eu quero registrar a minha preocupação, deputado, e o senhor, como deputado, pode nos ajudar a isso. Para que essa qualidade do ensino, oferecida pelo Colégio Militar, pela quantidade de funcionários que eles têm ali, que é suficiente para manter uma disciplina e um ensino de qualidade, que essa quantidade de funcionários seja oferecida também aos demais colégios estaduais. Que os demais colégios estaduais, eles também tenham uma estrutura física adequada para poder oferecer o mesmo ensino de qualidade que é oferecido dentro das escolas militares. E quero aqui ressaltar ainda o colégio Vinícius de Moraes e pedir o apoio de Vossa Excelência nesse sentido, que o senhor é um grande conhecedor dessa batalha, dessa causa. Sim. Colégio Vinícius de Moraes, que desde a sua fundação, ele funciona em prédio emprestado do município. Antes ali na escola Ayrton Senna e agora na escola Maria Elizabeth Camelo de Lisboa. Então, um colégio que passou a existir, né, mas até hoje não tem uma sede própria. Então, pedir ao senhor esse apoio nesse sentido, para que nós tenhamos ganhamos, sim. E sou uma defensora do Colégio Militar pela qualidade do ensino prestado, pelo excelente trabalho que eles desenvolvem. E quero parabenizar o senhor por essa conquista em trazendo o Colégio Militar. E quero citar mais um colégio que poderia estar na lista de Vossa Excelência, que é o Colégio Dr. Gesserico. Tem uma grande área e é também muito bem localizado. Então, quero parabenizar o senhor, mas pedir ao senhor, enquanto deputado, que possa honrar essa luta para que essa qualidade, esse número de funcionários que é disponibilizado para as escolas militares, que seja também disponibilizado para os demais colégios do nosso município e também a construção do Colégio Vinícius de Moraes, que é o grande anseio ali do setor Filócio Machado. Tá, eu agradeço, deputado.
Obrigado pela manifestação de Vossa Excelência e aqui alguns esclarecimentos. Primeiro, você tem total razão, eu acho que a qualidade do ensino ela também pode melhorar na rede estadual, embora o Colégio Militar também seja um colégio público, né?
E não estou dizendo aqui que as escolas estaduais estão com qualidade ruim, tá, deputado? Fica bem. Mas eles precisam de mais funcionários, sim. Todas as escolas precisam de mais apoio nesse sentido, para que esse ensino e também os prédios, a estrutura física, precisa sim de grandes reformas, nós sabemos disso.
E eu trago uma informação para Vossa Excelência, a senhora pode nos ajudar bastante. Por que que o governo do estado não iniciou a obra da escola Vinícius de Moraes, que é instalada dentro de uma escola municipal no conjunto Filócio? Porque não existe área do estado naquela região. Eu já pedi ao prefeito Antônio Roberto Comite, o próprio secretário Tiago Peixoto, a subsecretária Gabriela, uma área naquela região. Eu até indiquei uma área onde alguns vereadores aqui, acho que o Maurão, o Luiz Lacerda vai se recordar disso, existe uma área que foi doada muitos anos atrás para o estado, para a construção do mini presídio ali. O mini presídio não foi construído, essa área voltou ao município, vereadora Miriam, e aqui a Câmara pode perfeitamente fazer essa gestão para que o município doe essa área para o estado para ser construída. Inclusive, informações que eu tenho do próprio governo é que existe verba para a construção da escola, só não existe a área. E a senhora, enquanto vereadora, os próprios vereadores do Partido dos Trabalhadores, todos os vereadores, podem nos ajudar nessa gestão para que seja doada essa área. E eu garanto à senhora que há disposição do governo do estado, porque eu já corri bastante atrás disso, para a construção dessa escola. Tá bom? Obrigado, vereadora. Concedo a palavra com prazer ao vereador Gerry.
Deputado, em primeiro lugar, parabenizá-lo pela iniciativa. É um prazer tê-lo aqui, nesta casa. E eu tenho uma preocupação com relação ao Colégio José Ludovico de Almeida. Em primeiro lugar, a questão do trânsito, a acessibilidade para aquele colégio, uma vez que vai aumentar, né, com certeza, a quantidade de alunos. Outro detalhe, nós sabemos que o Colégio Militar, eu estive lá, né, fiz uma visita e notei que realmente Anápolis ganhou muito com essa unidade. E, com certeza, né, teremos aí, com essa nova unidade, um aumento muito grande e uma satisfação do povo anapolino. Só que há uma preocupação com relação a levá-lo para outra instituição, ou seja, o Colégio José Ludovico e outros que já foram mencionados. Porque lá já tem todo um esquema montado para a educação, né, daqueles jovens, daquelas pessoas que ali estudam. E é sabido que, para se ingressar no Colégio Militar, existe um custo também, né? Então, essas pessoas que, porventura, forem ser agraciadas, essas pessoas que já estão nesse colégio, for agraciada com uma vaga no Colégio Militar, eles teriam que se adequar às normas do colégio. Ou seja, teriam que ter um uniforme diferenciado, isso tem custo. E eu gostaria de saber se vai haver, por parte do governo do estado, uma ajuda para essas pessoas. Porque não é fácil manter uma criança no Colégio Militar. Embora sabemos da qualidade, né, eu tenho conhecimento de dois alunos do Colégio Militar que passou no vestibular federal, né, faculdades federais, e sem fazer cursinho. Então, é de excelência, realmente, o ensino do Colégio Militar.
e a gente fica muito satisfeito, muito orgulhoso até, de receber mais uma unidade. Agora, a preocupação é a logística, né, a questão do trânsito, uma vez que está já complicado na nossa cidade, e essa questão do custo para os alunos. E aí a gente reivindica aí, né, por parte do senhor até, com o governador, para que haja até uma ajuda para esses alunos. É só o que tenho e agradeço pela presença aqui nessa casa.
Obrigado, vereador Gerri, entendo a sua preocupação. E esses pontos, essas questões pontuais, nós iremos discutir na audiência pública na próxima sexta-feira, que eu tenho certeza que Vossa Excelência vai estar conosco, tá? Concedo com prazer a palavra ao vereador Vespa.
Obrigado, deputado. É um prazer ter aqui o nosso líder, nosso presidente, nosso partido, juntamente conosco. O que eu quero dizer é o seguinte, eu concordo plenamente com o vereador Mourão. A respeito do Gabriel Issa, naquela época eu participava daquela comunidade, paróquia Nossa Senhora da Badia, inclusive eu assinei contra, mas por quê? Falta de conhecimento. Aquele colégio, os meus três filhos estudaram lá, eu nunca paguei uma hora de aula para ninguém, foi tudo estudado lá. Só que, infelizmente, ultimamente, a qualidade lá caiu demais. O ano passado foi um sufoco, a minha esposa me chamando quase toda semana para como que ia fazer, que estava complicado, porque ela é muito assídua, no caso, vai em todas as reuniões e vendo as dificuldades. Aí a gente chegou à conclusão, se a gente não conseguisse uma vaga esse ano 2013 no militar, a gente ia tirar ela de escola e colocar num particular. Eu estava se negando a isso porque eu não paguei aula para os dois mais velhos, o casal. Para pagar para ela ficava injusto. Mas, graças a Deus, a gente foi sorteado lá no militar. E eu participando, no caso, agora vendo como funciona, a questão do gasto. O gasto dela ficou por R$620. Tem uma loja que fabrica isso e parcela em 6 vezes. Eu acho que fica um custo baixo. A respeito da oportunidade, dada que a gente tinha aquilo na cabeça, que é só o filho dos ricos que tinha. É diferenciado. Lá no meu bairro, no Polo Centro, tem várias pessoas que estudam lá, inclusive faz vaquinha cada semana, uma pessoa pega o carro e leva. São pessoas de baixa renda. Então, assim, já não tem esse direcionamento por esse lado. O segundo ponto é a respeito de notas. O que o diretor de lá me disse? A verdade tem que ser dita. Estudando lá no colégio, a minha filha não estava com notas boas, porque, infelizmente, o nível caiu demais. Ele falou assim, ó, vamos fazer o teste, vocês ajudam ela em casa a ver se recupera. Se ela não der conta de ter notas boas até o final do ano, infelizmente, ela bomba. Então, quer dizer, toda aquela dificuldade que a gente colocava, isso aí já foi quebrado. E com essa condição aí que você está falando, que vai pegar os alunos da região, então, assim, eu acho que é mais gratificante ainda, porque não vai haver essa resistência. Então, da forma que está o Gabriel Issa, todos os pais, eu tenho muito amigo, eu fui criado ali na Vila Góes, todo mundo se reclama. Quem não consegue em outra escola e tem o dinheiro para pagar, está tirando e colocando em escolas particulares. Porque o nível caiu muito. Está faltando investimento do governo? Está. Falta reforma, esse tipo de coisa. Agora depende muito da diretoria. Na época que os outros dois filhos estudavam lá, eles faziam vaquinha de R$2 para cada pai, pagavam um jardineiro, zelava. Agora lá, o ano passado, eles convocaram todos os alunos, deram ponto para eles, no caso, para ajudar a roçar, para ajudar a lavar. Então, o nível da Gabriel Issa, no momento, está nota zero. Então, eu acho que a gente deve lutar para que essa escola seja colocada naquele local. Obrigado.
Obrigado, vereador Vespa. Parabéns pelas colocações e entendo a sua preocupação. Com a palavra o vereador Gleimo Martins.
Deputado, eu peço a Vossa Excelência que apenas encerre os parte, uma vez que nós temos uma audiência pública em relação a esse assunto, aí sim o assunto poderá ser amplamente debatido. Sim. Mas Vossa Excelência dispõe de tempo para terminar seu raciocínio.
Então peço desculpa aos vereadores Gleimo Martins, Sargento Alberto, Pedro Mariano e Heber Bamed, mas entendo a colocação de cada um. E todos estão convidados a estarem conosco na próxima sexta-feira, onde estaremos discutindo de maneira muito ampla essa questão do segundo colégio militar. A mim, presidente Luiz Lacerda, cabe apenas agradecer a oportunidade de poder estar aqui, de poder chamar um poder importante da cidade de Anápolis, que é a Câmara Municipal, para essa luta, né, para mostrar de fato ao governador Marconi Perillo que existe uma unidade na cidade em torno dessa conquista, porque eu entendo como conquista, um segundo colégio militar para a cidade de Anápolis, e quem nos ouve ou nos assiste através do Canal 5, ou nos ouve através da Rádio Manchester, que tem filho estudando no Colégio Militar, ou que estudou no Colégio Militar, sabe a importância ali daquela unidade de ensino para a educação dos seus filhos. Então, o que é que nós queremos? Nós queremos ampliar esse leque para muito mais filhos de anapolinos possam ter essa mesma educação, esse mesmo ensino. Muito obrigado e, uma vez mais, quero ressaltar aqui a nossa parceria com a Câmara Municipal e dizer que o nosso mandato de deputado estadual está à inteira disposição. Ao vereador Frei Valdair, eu gostaria apenas de dirigir a palavra, vereador Frei Valdair. Quero dizer que eu tenho muito respeito por Vossa Excelência, reconheço o trabalho de Vossa Excelência, admiro Vossa Excelência e me coloco à disposição. Se em algum momento eu possa ter dito alguma coisa que o senhor não gostou, publicamente eu lhe peço desculpas, embora reconheça que não houve algo de tão grave que possa tê-lo afastado de mim. Vossa Excelência sabe a admiração que eu tenho por Vossa Excelência, nossa amizade, nós nunca tivemos um senão, e eu tenho certeza que a nossa amizade vai continuar. Eu costumo dizer sempre com as pessoas que eu gosto, a política nos aproxima, a nossa convivência nos torna amigos, e eu tenho certeza que o senhor faz parte do meu seleto grupo de amigos. Muito obrigado. Obrigado, presidente, e até uma próxima oportunidade a todos. Que Deus nos abençoe.
Muito obrigado, deputado Carlos Antônio. A presença de Vossa Excelência aqui, sem dúvida nenhuma, e muito engrandece os trabalhos aqui dessa casa. Vossa Excelência, que saiu daqui como vereador, fez 2 anos de excelente mandato aqui como vereador, e agora retorna aqui como deputado estadual, numa demonstração de que essa casa aqui realmente tem dado bons filhos aí para a cidade de Anápolis. Haja visto que hoje nós temos 2 deputados estaduais que saíram desta casa, além do nosso prefeito Antônio Gomide. Vou suspender a sessão por 3 minutos para que possamos despedir do nosso convidado, mais uma vez agradecendo a presença de Vossa Excelência, deputado. E sem dúvida nenhuma, essa casa aqui juntará esforços com Vossa Excelência na tentativa de trazer mais uma unidade do Colégio Militar aqui para a cidade de Anápolis. Muito obrigado.
Novos pares. A imprensa aqui, por falada, todas as pessoas que acompanham essa sessão, os telespectadores que acompanham essa sessão pela TV Câmara e pelo Canal 5 e pela Rádio Manchester. Bem, senhores, um dos motivos que me traz a tribuna nessa tarde é uma preocupação que nós temos em relação à crescente onda de violência que está havendo no Jardim Alexandrina. O vereador Gley Martins pode ser testemunho junto comigo dessa luta nossa, visto que vários comerciantes do bairro estão sendo assaltados, vários fatos de violência estão acontecendo naquela localidade. Nesse feriado, mais um ponto comercial foi assaltado, um lanchonete, nosso colega Liomar, lá na Ner Xavier. Recentemente houve assalto no supermercado do Arnaud, lá em frente à minha casa. Houve assalto no comércio do Zé Martins, lá que é conhecido também, uma pessoa conhecida. Então nós estamos vendo com muita preocupação essa questão. Eu peço que nós temos que... A questão da violência está lá, não tem o que acontecer. A viatura parece que não está fazendo o patrulhamento correto, não está tendo resposta da Polícia Militar nesse sentido. Então eu não quero... Essa casa tem que posicionar em relação a essa questão. Nós vemos com muita preocupação essa situação, principalmente lá no Jardim Alexandrina, que houve épocas de um período mais turbulento, mas atualmente está vivendo um período bom, um período de relativa tranquilidade, e agora retornou um período complicado de violência, um período complicado de assalto, um período complicado de roubos a casas. Então, até o Sargento Alberto, que está aqui, que é o representante da Polícia Militar, Sargento Alberto, estou discutindo acerca de uma onda de violência no Jardim Alexandrina. Vários assaltos, vários roubos. Nós temos que... O fundo de estudo, imagino eu, que é a questão das drogas, pessoas viciadas que vão assaltar para arrumar recursos para adquirir drogas. Então essa é uma preocupação nossa, é uma preocupação que a gente se sente impotente em relação à criminalidade. A gente vê a população amedrontada, a população com medo. e nós, enquanto representantes, somos cobrados. E aí, vereador, ó, a violência aqui está tendo assalto, está tendo... E aí, e agora? E o que a gente faz? Então, a gente tem que ter um apelo, faço um apelo à Polícia Militar para que tome providência naquele sentido, tome providência naquela região, para que faça um policiamento mais ostensivo, faça um patrulhamento, e a Polícia Civil para que investigue esses crimes. Eu quero conceder aqui uma parte ao vereador Jeca Cabeleireiro.
É só para contribuir, nobre companheiro Hamilton Filho. Nós, quando existe a necessidade de cobrar, nós temos que cobrar. E eu quero ser solidário com a sua fala, com a sua preocupação, porque nós temos elogiado muito, né? Porque naquele momento, eu acho que era um momento de elogios. Não que não vamos elogiar, né, de agora em diante. Se tiver tudo ok, vamos elogiar. Mas eu acho muito louvável, né, essa sua preocupação, a sua fala, porque se está faltando efetivo, então que seja colocado mais homens, mais policiais nas ruas. E que seja colocado mais viaturas. E que intensifique mesmo. Porque a população de Anápolis, algumas semanas atrás, né, tivemos aí grandes transtornos, né, e muitas pessoas ficaram amedrontadas, meio que reféns em suas casas, nos seus bairros. Então, eu quero até parabenizá-lo, né, por essa preocupação, não só na região da Alexandrina, mas nós temos que pensar em todo o município da cidade de Anápolis, né, para que realmente seja intensificado e que, se houver necessidade de aumentar esse efetivo, que seja aumentado, né, com urgência, e que seja mais ágil, né, para que coisas piores não venham a acontecer. Devolvo a palavra, nobre colega.
Obrigado, Jean. Eu havia tido minha fala na tribuna que, antes que você deu a parte aos vereadores Paulo de Lima e Gleibo Martins, convidar os vereadores Jean Carlos, Gleibo Martins e Paulo de Lima, já que somos residentes do Jardim Alexandrina, para irmos ao terceiro CRPM, discutir com o Coronel Alves essa questão, não só do Alexandrina, mas de toda a cidade. Acho que nós temos que passar, além do discurso, e buscar ações práticas. Eu peço a vocês e para a gente darmos as mãos e irmos juntos lá, para que seja não a bandeira minha, não a bandeira do vereador Gleibo, a bandeira de nós quatro, a bandeira dessa casa, para discutir essa questão da violência, discutir essa questão da forma que está tá acontecendo o patrulhamento policial em Anápolis. Eu vejo que eu quero, precisamos de ajuda, precisamos de ter ações práticas. Como já se criticou essa casa, que muito só se fala e não, se muito discute, poucas ações tem. Então, eu quero mesmo partir para a prática. O vereador Jean, que acabou de entrar aqui no plenário, Jean, estou discutindo aqui a questão da onda de assalto no Jardim Alexandrina. Eu estou sugerindo que nós, que residentes do Jardim Alexandrina, eu, você, o Gleibo e o Paulo de Lima, façamos uma visita, nós quatro, ao Coronel Divino Alves, que se mostrou uma pessoa aberta ao diálogo, para reivindicar e discutir esse problema com ele, que eu vejo com muita preocupação essa questão. Então, eu quero dar uma parte, que é o vereador parte, Paulo de Lima.
Uma parte também, depois, posteriormente.
Vereador, primeiramente, agradeço
pela parte.
Dizer a você que eu tenho feito minhas caminhadas lá no Jardim América, na Seneago, desde novembro do ano passado até hoje, só vi um carro da polícia passando na noite. Eu faço das 6 às 8h30 por aí, uma hora, 2h30 de caminhadas, né? Que eu estou pegando um preparo físico aí mais avantajado, então eu tenho que caminhar bastante. Então, a gente está lá sempre todos os dias, quase, né? Então, realmente não tem passado policiamento nenhum. Está muito remoto a polícia naquele local ali. Então, isso é bem-vindo, você está de parabéns, porque precisamos de cobrar, não só na Alexandrina, como no Itamaraty, como na Grande Jaiara, mas também em toda a cidade, né? Eu acho que a PM está precisando de impor mais e pôr mais homens na rua. A gente sabe que o efetivo é pouco, né? A gente sabe que o Coronel Alves vai dizer isso para a gente, ó, que a gente for fazer a visita a ele. Mas a gente tem que cobrar mais empenho, né, de todo o policiamento, e dizer a eles que nós estamos preocupados e que a população cobra da gente. Como diz você no início aí, a população cobra dos vereadores. E você vai no mercado, você vai na loteria, você vai na praça, então o pessoal está sempre cobrando. Então, não adianta nós fazermos praças bonitas se não tem segurança para a gente estar lá, né, com a família, com os colegas da gente, estar junto lá, participando das coisas. Então, as caminhadas que a gente faz...
Uma parte, vereador. Sempre...
Foi não. Ah, eu? Obrigado.
Obrigado, Paulo de Lima. Vereador Gleimo.
Obrigado, Hamilton. Vereador Hamilton. É, só para contribuir com a preocupação do senhor, na duas semanas atrás, quando aconteceu esses roubos, esses assaltos lá na Alexandrina, a gente tivemos uma reunião lá na associação com os moradores, com os comerciantes. Foram mais de 30 a 50 comerciantes. E com o capitão Amorim e o coronel Paulo Roberto, do 28º, onde passamos toda a preocupação. A reivindicação estava no calor do assalto. Foi assim que um dia depois, no mesmo dia, um dia depois que assaltou o Arnô, a gente fez essa reunião lá. É, o coronel, com o capitão Amorim, deu total apoio. Eles estão solidários lá, as viaturas já estão passando mais vezes lá. Mas ele disse que tem poucas viaturas para atender toda a cidade. O problema não está só na Alexandrina, o problema está em toda a cidade. Jardim América, já fui informado, um amigo meu foi assaltado também, um mercado lá. Ou seja, onde a gente vai, as pessoas têm essa preocupação de estar nos informando de assalto, de pequenos furtos, aonde a nossa preocupação é estar levando até a polícia essas informações. Até mesmo a polícia lá mesmo falou, olha, isso é tão importante que a gente não tinha conhecimento de tantos assaltos aqui. Levantou estatisticamente lá. Dos que estavam lá, três somente foram feita a ocorrência. Às vezes a pessoa é assaltada e não faz a ocorrência. Aí como a polícia não tem como atuar. Às vezes fica esperando. Ah, não, ali está tranquilo, mas não está tranquilo. A região está sendo alvo de assaltos, de pequenos furtos. Tanto é que aconteceu uma lá na Albertina de Pina, próximo à Casa das Crianças, devido àquele mato alto lá. Hoje mesmo liguei para o Bié pedindo uma providência lá, que está terrível. Está terrível lá, onde aconteceu um assalto lá com a senhora. E é isso aí. Aprova a sua preocupação. Estamos solidários, estamos juntos. Se quiser ir lá, vamos lá no coronel. Já falei com o capitão Amorim e com o coronel Paulo Roberto, que é do 28º, porque a nossa área é do 28º. Devolvo a palavra.
Obrigado, Gleime. Vereador Vespa.
Obrigado, vereador, pela parte. Eu quero partilhar com você, ser solidário a essa questão. Eu também sou comerciante. E não só no bairro Alexandrina, mas isso aí está na cidade toda, essa questão dessa violência. Inclusive, eu quero ir mais longe, você falando só de vocês quatro. Eu acho que nós, os 23 aqui, nós temos que começar a fazer gestão nesse sentido, porque a respeito de ali no falar com o comandante, eu acho que pouco adianta, porque ele cansa de repetir em todas as entrevistas que não tem efetivo. E nós sabemos disso. Uma cidade desse tamanho, no caso, com essa minoria de policiais, no caso, então eu acho que nós temos que começar, é uma coisa de nível estadual, mas nós também temos força nesse sentido. Começar a fazer uma gestão nesse sentido, juntamente com os nossos dois deputados, o Zé de Lima e o Carlos Antônio, e fazer algo diferente. De repente pedir a ESE, a médio prazo aí, que faça um projeto de lei para que possa beneficiar os comerciantes, que de repente aquela segurança que o comerciante paga possa ser descontado lá no ICMS, porque todos nós, comerciantes, pagamos impostos altíssimos em todas as áreas. Então, todo mundo que quer amenizar um pouco, não adianta 100%, tem que ficar pagando seguranças particulares. E 99% dessas seguranças particulares são clandestinas. Porque se a gente for contratar uma empresa aí, parece que fica mais de R$4.000 para um segurança. Porque você tem que pagar férias para ele, pagar hora extra, aquele tipo de coisa. Então, a maioria dos comerciantes tem segurança particular e a maioria quase sempre clandestina. E acontece até do próprio bandido entregar para a polícia, aquele camarada que está lá naquele determinado mercado, ele está usando arma e ele não tem porte de arma. Isso ano passado aconteceu na minha região, a polícia entrou dentro do comércio e tomou a arma da pessoa que estava ali de segurança e levou ele preso e deu um rolo dos 300 com aquela pessoal lá da minha região. Então nós temos que, acho que não é caso de esperar, nós temos que agir urgentemente, já 90 dias que estamos aqui, nessa casa, e está na hora da gente fazer alguma coisa, ver o lado da nossa cidade, porque senão, infelizmente, todo mundo, os pequenos comerciantes, vai ter que fechar as portas, ou senão ficar trabalhando de sós com os bandidos, ou senão ficar pagando o lucro que ganha, pagar tudo em segurança. Então, a situação dos comerciantes da cidade de Anápolis está dramática. Obrigado.
Obrigado, Orvespo, vereador Alberto.
Muito interessante o seu comentário, companheiro. A gente sabe da realidade, com 27 anos convivendo ali com os chamados do 190 que chega até nós, e muitas vezes nós não poderíamos dar atendimento, né, de acordo com o que a gente achava que era interessante e deveria. Bem, a Polícia Militar, vocês têm conhecimento, o efetivo é mínimo. Nós aguardamos aí o concurso que foi anulado, conhecimento de todos, foi divulgado, é lamentável. Para se formar um soldado hoje, o tempo demanda relacionado anteriormente, era 6 meses, hoje é um ano e pouco. Bem, também temos aí a previsão de contratação dos reservistas, que vai suprir um pouco aí essa deficiência. Agora, digo aos senhores, a Polícia Militar, ela tem feito seu papel sim. Igual no início aqui, eu disse aos senhores, como tenho falado, ela foi elogiada dias e noites aqui, por nós. O policial militar, dia e noite, se coloca à disposição, põe ao trabalho, e só quem convive e vive ali sabe a dificuldade enfrentada. Um militar hoje, o policial militar entrando em serviço, não atende menos de 15 ocorrências, 20, no seu período de 12 horas, não. E se essa ocorrência demanda num flagrante, vocês esqueçam essa viatura no resto do serviço. Porque na delegacia a fila é enorme de atendimento. A deficiência, ela demanda, ela é uma corrente, ela é maior do que aquilo que a gente está colocando aqui. E essa viatura sai de circulação. O comando tem buscado mecanismo, junto à sociedade, discutindo com as lideranças de bairro. Nosso vereador, Gerry, tem conhecimento, tive a oportunidade de estar lá junto. Então, ele tem compartilhado as dificuldades. Agora, precisa de nós, que é claro, cobrarmos de quem de direito, que é o governador, que ele nos traga, nos dê oportunidade de aumentar o efetivo. Então, sem isso aí, é o primeiro passo. O efetivo hoje é mínimo. Condições temos, viaturas, material que seria aí, né, bélico, pistolas, foi até citado aqui, está faltando algumas coisinhas, mas, bom, o material humano ainda está defasado. E ele é o primordial na rua, no atendimento. Então, eu também sinto aqui desprotegido, sim. Eu, como militar, cidadão, hoje, representante, eu vejo a dificuldade. Eu não posso me furtar disso aí. A Polícia Militar, o policial tem feito por onde. Agora, nós temos que buscar justamente fortalecer aquilo que temos aqui, é justamente o poder hoje de falar, poder de falar, de cobrar. O comandante-geral, ou o comandante aqui do TCCPM, ele não tem essa autonomia, não. Ele veio para cá indicado por alguém. E se ele manifestar em qualquer momento essa dificuldade que ele passa, pode ter certeza que amanhã ele está indo para outro lugar. Agora, nós sim, podemos estar cobrando, temos que somar essas forças para que buscamos mecanismo. É difícil, não é fácil. Agora, o cidadão lá também, muitas vezes tem de compreender. São ligações que muitas vezes infundadas, tirando o policial da rota de serviço para atendimento, né, num chamado que não existe, somente por brincadeira, falta de um pouco de consenso, de senso dessa pessoa. Viu? Mas me coloca aqui, sei da dificuldade. Não estamos aqui para tampar o sol com a peneira. Sabemos a realidade que é difícil, mas temos que há mecanismo. Eu gostaria de discutir com vocês no oportuno, né? Eu falei, temos um projeto para ser colocado em pauta, eu não vou colocá-lo aqui antes de fazer um estudo bem mais adequado, que venha fazer um diferencial. Então, não só a criminalidade, tem muito mais, a coisa muito mais além a ser discutida, viu? Mas concordo com a deficiência hoje, talvez no atendimento, em virtude disso aí, da falta de policiamento. O comando tem feito por onde, tem buscado solução, juntamente com as lideranças. Me coloco à disposição e devolvo a palavra.
Obrigado, Alberto. Pastor Márcio Veia, depois Jackson Charles.
Vereador Hamilton, eu sou solidário à sua preocupação, mas eu gostaria apenas de deixar uma sugestão. Ao invés de visitar o comando aqui, como nós já ouvimos do vereador Alberto, por que não marcarmos uma visita com todos os vereadores ao senhor governador? Porque o comando, na verdade, está subordinado à autoridade dele. Então, eu acredito que essa visita ao governador, ela vai nos gerar, né, uma satisfação maior do que visitar o comando. Como o Alberto disse, o comando, nós cobramos do comando, o comando não pode cobrar do governador, porque ele é subordinado, ele pode às vezes até passar, né, Alberto? Mas eu acredito que a nossa visita seria de um aproveito maior se fôssemos até o governador. Eu acho bacana isso aí e gostaria de deixar então essa sugestão para Vossa Excelência.
Obrigado.
Vereador Hamilton, obrigado pela parte. Eu quero só fortalecer aqui a sua solicitação, inclusive até na defesa, dirigindo-me ao vereador Sargento Alberto, que em momento algum, Sargento Alberto, foi questionado aqui, e eu não escutei isso do vereador, a competência dos policiais, não. Nós acreditamos, inclusive, eu particularmente acho que, inclusive, ganham muito mal por aquilo que eles fazem. Agora, nós não podemos encobrir a incompetência de quem dirige o comando da Polícia Militar. Nós não podemos deixar de dizer aqui que esse governador já passou da hora de tomar uma atitude com relação à segurança da nossa cidade. Traz para cá um comandante eloquente, de fala fácil, inteligente, mas que infelizmente impossibilitado de tomar as atitudes que têm que ser tomadas. Nós não podemos encobrir isso. Embora o vereador Hamilton se sente satisfeito com a representação da Alexandrina, eu quero dizer, vereador Hamilton, que eu quero ombrar com Vossa Excelência. Não moro na Alexandrina, mas temos amigos eleitores que moram na Alexandrina, na cidade toda. E essa questão que Vossa Excelência colocou, ela está acontecendo em toda a cidade. Agora, o que me preocupa, presidente, é o contraditório entre aquilo que o governo faz e aquilo que verdadeiramente acontece. Houve agora uma atitude do comando geral, vereador Hamilton, que ele vai retirar o pessoal do administrativo para ir para a rua. Faz um concurso e nesse concurso não contempla nenhuma vaga para Anápolis. Ele tem certeza que está faltando. Faz um concurso e não contempla Anápolis com nenhuma vaga. Passou da hora da gente tomar a atitude que o vereador Vilmar Silvestre mencionou. Nós temos que tomar uma atitude política, se necessário for, usar o nosso direito de legislativo e cobrar efetivamente, para que nem o comandante que aí está, que aparentemente parece um cidadão trabalhador e conhecedor daquilo que ele faz, da mesma forma, nem os tenentes e etc e tal, até o seu soldado, não sejam criticados e marginalizados pela sociedade, quando, na verdade, eles também passam pelo mesmo problema, conforme o sargento Alberto mencionou, porque nas suas casas também estão passando por isso. Portanto, eu queria só deixar registrado aqui essa minha colocação, vereador, e dizer que eu quero ombrar com Vossa Excelência. Vamos sim, mas vamos fazer algo efetivo, algo realmente na prática, e não ficarmos também no discurso. Portanto, deixo a cargo de Vossa Senhoria e coloco-me à disposição de Vossa Senhoria. Devolvo a palavra.
Obrigado, Dr. Jacques. Obrigado a todos que colaboraram. Então, acho que vou buscar junto ao governador, agendar uma data para uma visita dessa casa ao governador. Vereadora Miriam Garcia, que é do PSDB, podia agendar essa visita para a gente, para discutir não só esse problema, com outros problemas da cidade de Anápolis também. Eu vejo que nós temos que buscar onde está a fonte da solução, né? Eu acho que o governador é o ordenador dos pesos, é quem dirige o Estado. Quero pedir ao vereador Amir para agendar essa visita para a gente, não só de toda a casa, os 23 vereadores estarem juntos, para discutir a questão da Polícia Militar, questão do Colégio Militar, questão de centro de convenções, questão do presídio, que a obra não andou. Questões importantes da cidade de Anápolis estão paradas. Eu disse aqui, há mais ou menos um mês atrás, que o governador Marconi Perillo não está dando atenção devida a Anápolis. E volto a repetir. Lançou a obra está andando devagarzinho lá do presídio, se está andando. Eu não estive lá nessa última semana, não posso dar a informação atualizada. Mas quero convidá-los, então, para fazer uma visita ao governador para discutir esse assunto. E o tempo já está esgotado. Agradeço, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Filho. Ainda na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Mauro Severiano, por até 20 minutos, vereador.
Senhor presidente, nobres colegas. Senhor presidente, antes de entrar no tema, esse negócio de segurança é uma coisa séria. Nós não vamos em distrito e nem em batalhão para resolver o caso de Alexandrina. Isso é brincadeira, né? Alexandrina é um grande bairro, tem muitos eleitores ali, tem uma admiração. por esse grandioso bairro. Mas e Anápolis tem 349 bairros. Não é só ali que acontece assalto, não, vereador Charles. Como Vossa Excelência referiu bem. É, não adianta ir no distrito e no alto comando aqui de Anápolis e cobrar dos nossos policiais, né, para resolver o problema da Alexandrina. Não, essa casa tá brincando, né? Resolver o problema da Alexandrina. Tem que resolver de toda a cidade de Anápolis. Que não acontece só assalto, só no bairro. Alexandrina não, vereador Weber. Que você também tem muito eleitor ali. Com toda a admiração que eu tenho pelo bairro Alexandrina. Na Santa Isabel ali, perto onde eu moro, que eu moro na cidade de Jardim, foi enxurrada de assalto. Ali, final de semana prolongado. Então, se nós formos até o quartel ali para resolver o problema de um bairro, não dá. Tem que ir em loco, mas no local certo. Agora, o que se tratando de segurança, que eu não vim falar desse tema, é que problema de segurança. Cansei de falar. Quando o secretário esteve aí, assim que eu tomou posse, eu falei, o efetivo de polícia. Mas tinha uma época que teve quase 700 homens da cidade de Anápolis. Nós não temos mais do que 450. Alguns praças nossas se aposenta, vai para a reserva, e o governador faz o edital e não manda nenhum praça para Anápolis. Isso é brincadeira. Quer dizer, a cidade, só nesse governo agora, construiu mais de 3 mil casas. É um bairro dentro de outro bairro. E cadê a segurança? Não é culpa dos policiais. Policiais tem banco de hora. Está fazendo das tripas o coração aí. Aí diz o sargento aberto. Feliz na sua colocação. Não temos ser humano. Uai, não é culpa do governador. Mas eu não vim tratar desse tema, senhor presidente. Mas estava no foco, no auge.
Antônio, mudar de tema, vereador Marmo. Dá uma parte, por favor.
Pegar um gancho. Desculpa, vereador. Vossa Excelência fala pela ordem. Obrigado. Ah, a vereadora Angeli me tocou no assunto ali, quando eu estava pedindo a parte do deputado, ela falou que discordava. Eu discordo com ela também. Que gestora de colégio, inclusive minha sobrinha é gestora de colégio, meu primo é gestor de colégio. Eu acho que a função do diretor de colégio é outra. É para ver se a qualidade de ensino está boa, né? Se agrada estar mais ou menos. Não dá palpite, não dá palpite falar o colégio não pode ser aqui. Não, isso não é função do diretor. Isso não é função. Ela é submissa ao secretário, o secretário é submisso ao governo. Então não tem que dar palpite e falar, olha aqui, eu não aceito. Que o deputado Rafael ainda falou, não, ela não aceita lá. Olha, isso não é papel de diretora, não. Ela não foi eleita para aquela função. A função dela é outra. Ela tem toda a autonomia, mas não de dizer, de falar, aqui eu não aceito. Ela não é a dona da razão. E o cargo dela não é vitalício? Não é vitalício? Ela é uma funcionária pública igual eu, lá no INSS? Ela não manda nisso aí, não. Olha, foi uma via cruce, vereador Lezier. A Carla Santilha, Miriam Garcia, eu acho que estava nessa casa, para nós trazer esse colégio militar. A Carla Santilha foi a bandeira dela, né, vida? Aí o pé da tela, que era o reitor da Uniana, era o reitor da Uniana, que não existe mais, agora é o EG. Falando, não, eu não aceito um colégio militar aqui na Alexandrina. E quem é ele para falar isso? Se não aceita. Aquele prédio não é dele. Aquele prédio é nosso. É do povo. Aí eu acho que fizeram um treinamento, pediu demissão, e o colégio está lá, ó. É uma referência de ensino. Quem não quer um colégio militar em Anápolis? Só o malandro que não quer estudar. E diretora não tem que dar palpite, não. Isso não é função, não. Manda sim. Manda em outras coisas. Ela foi eleita, tudo bem, mas não para ficar dando palpite, que aqui eu não aceito. E ali nós temos uma área boa. Que ali, colégio militar, ele tem que ter uma área para os alunos fazer fila, né, machar. Então é isso. Bom, voltando ao meu tema, senhor presidente, eu estou meio triste essa semana que o meu vereador, não, o meu governador, que eu votei nele, eu votei e eu posso criticá-lo, porque eu sou eleitor dele e cabe eleitoral dele. Nomeou o presidente da Saniago. Que belo, hein? Que belo exemplo, hein? Nós acabamos de votar aqui o Ficha Limpa, na semana passada. Essa casa deu um show de civilização. Se o governador do estado de Goiás, que eu posso criticá-lo, porque eu sou
eleitor dele, eu não sou submisso a ele. E eu depositei o voto de confiança em todos, cara que ele foi. Nomeou o senhor José Gomes presidente de Santiago. E Anápolis ganhou o quê? Ganhou mais um tapa do senhor governador. Olha, gente, isso é brincadeira. Os políticos têm que acabar com esse negócio de dar cargo para seus amigos. O que é que o Zé Gomes vai fazer na Seneaga? O que é que ele entende de água? De beber? Tudo bem. Gente, isso é brincadeira com o governador, o meu governador, que eu votei nele. E acho que 30% que votou. Veio fazer um trem desse, gente. Nomear o Zé Gomes para Saniago. A Saniago, já eu canso de falar aqui, que a Saniago está prestando um desserviço, Pereira, para a cidade de Anápolis. Um desserviço. A Saniago leva 7 milhões, 7 milhões todo mês para a capital do estado. Uma água. Eu não sou médico. Não sou médico. Acho que não tem. Só tem a doutora Dinamélia. Mas cansei de receber vários telefonemas que essa água aí é de má qualidade. Você sabe quem faz uma análise dessa água, da Saniago? Até hoje eu não sei. Até hoje eu não sei se ela é de boa qualidade ou não. Só sei que é reclamações em cima de reclamações, que a água é suja e toda cheia de barro. Então, e vem alguém e ainda fala que a água de Anápolis pode ser boa, mas não da Saniago. Pode ser da cisterna, vereador Paulino. Mas da Saniago, que vem pelo estudo da Saniago, Vossa Excelência está equivocado.
Uma parte, olha, vereador. Vereador, eu preciso de uma parte aí, porque você tocou no meu nome, eu preciso de uma parte.
À vontade, meu líder. Fala, à vontade.
Deixa eu explicar para o senhor. O senhor, como um líder meu, né?
Não, isso. Tudo bem. Simplesmente.
Brincadeiras à parte, mas eu já disse, eu estava falando para o Vilmar Silvestre aqui, que nossa água, você está misturando, Maurão.
Fala.
Você é um rapaz novo ainda, você não precisa ficar misturando as coisas, não. Eu estou dizendo para você que a água de Anápolis é uma água de qualidade. A água... É aqui, ó. Tá aqui, ó, exemplo aqui, ó.
Isso é cristalina, mineral.
É isso. Então, água boa de Anápolis. Agora, que a Seneago presta um mau serviço em Anápolis? Sim. Que a água está com problema? Sim. Agora, eu não estou dizendo que a água... Eu estou dizendo sobre a qualidade da água. A água é boa, gostosa de beber. Agora, se ela está sendo maltratada, aí nós vamos cobrar da Seneago, igual o senhor está fazendo aí. Muito bem. O senhor está de parabéns. Obrigado.
Obrigado. Então, eu quero dizer, vereador Paulo, olha, é tanta reclamação, mas tanta reclamação em cima da Seneago e ninguém faz nada. E essa casa não dá uma missa, não. Nós falamos. Se eu estou falando, eu estou falando para os demais pares. Olha, e no outro dia que saiu no Diário Oficial que ele foi nomeado, aumentou 2% a água. Brincadeira, né? Enquanto a Dilma baixa o preço da energia, está com um decretão 2%. O que que esse homem vem fazer na Saniago? Olha o passado dele. Não é eu que estou dizendo, não. E não dou direito de ele me processar, que quem está dizendo é o Supremo Tribunal Federal, que ele é ficha suja. Um homem que foi deputado estadual, deputado federal, prefeito. E agora o Marconi dá um cargo para ele fazer a política da boa vizinhança. Isso é brincadeira, né? O meu governador, mais uma vez, ele está pisando na bola. E a Saniago só tem a perder com a administração do José Gomes. Ali tinha que ser um técnico, uma pessoa que entende, não um cargo politiqueiro, que ele está ali para fazer a política dele, que, logicamente, ele vai ter um mandato pela frente. É igual o governador antigamente, só nomeava pessoa para a Secretaria de Segurança Pública, pessoas que não entendiam nada de segurança.
Era a parte, Silva, vereador.
Era Jonathan Silva, Ernesto Roller e assim por diante. Agora sim, parece que ele acertou na bolsa. Secretário de Segurança Pública, quem me pediu a parte?
Eu só queria mostrar para Vossa Excelência a água que está saindo da torneira hoje.
Pois é, essa é bonita, aqui, limpa, né? Essa não é que nós estamos bebendo, que a nossa aqui é cristalina. E o povo, como é que fica? E o povo?
Essa saiu da torneira agora.
Essa é do filtro. Essa é do filtro. Agora. Pois não, vereador.
Obrigado, Mauro Severiano. Eu só queria dizer, diante das palavras de Vossa Excelência, que Anápolis, o povo de Anápolis, vai saber dar as respostas no ano que vem, 2014, quando vamos votar para o governador, o presidente da República, né, deputado federal, deputado estadual. E a cidade de Anápolis, com certeza, sabendo de tudo que o senhor Marconi Perillo não fez, teve a oportunidade e não fez pela cidade de Anápolis, ele fez promessas, muitas promessas. A cidade vai saber dar o troco. Obrigado, senhor Mauro Severiano.
Nós que agradecemos. É o que acontece o povo de Anápolis. Né? Parece que nós recebemos o que o governador prometeu.
Uma parte, vereador.
Veja bem, deu-se a gestão da Saniaco, o senhor Zé Gomes, para ganhar todos os votos lá do sul, né, do estado de Goiás, que ele tem muito voto, naquela banda de Itumbiara, na divisa de Minas. Agora, será que só tinha esse homem, cabeça pensante, para administrar Saniago? Não, para com isso, meu governador. Eu gostaria, e volto a frisar várias vezes, na região do Recanto do Sol, na região do Filósofo, na região do Residencial das Flores e adjacência, o mau cheiro que ali causa os moradores ali depois de 18 horas. Não há cristão que aguenta. Então, fica mais uma vez aqui o meu desabafo com o senhor governador Marconi Perillo. Nomeou a pessoa certa para o governo dele, mas errada para a cidade de Anápolis. Aonde a Saniaga arrecada mais é a cidade de Anápolis, depois da capital. Então, é um desacerto total. Eu acho que o governador Marconi Perillo, ele está viajando a maionese, né? Ele perdeu o norte. Ele não está nem para Anápolis. Ele está pensando em se reeleger. Mas aqui em Anápolis, nós vamos dar o troco, uma parte.
Vereador Mauro, eu quero, em primeiro lugar, me render a todos os reconhecimentos e homenagens à Vossa Excelência, porque, mesmo não sendo vereador, há muitos anos eu venho acompanhando a sua luta e o seu embate contra a prestação de serviço da Saniago aqui na cidade de Anápolis. Embora me parece que o PDT está meio confuso nessa casa, uma hora é Saniago, agora não é, e aí o pastor Vilmar Silvestre foi feliz com a qualidade do copo mostrado ali agora. Quer dizer, vereador, que Vossa Excelência tem imunidade parlamentar. Ele não pode processar o senhor por o senhor dizer a verdade, não. O senhor está repleto e coberto pela lei e tem toda a autoridade e autonomia para fazer as críticas necessárias para o péssimo serviço prestado pela Saniago da nossa cidade. Quero dizer que o senhor não está mais só nessa luta. O senhor me tem do seu lado em defesa na melhoria da qualidade do serviço que a Saniago tem que prestar na nossa cidade. O senhor muito bem frisou a questão das cifras, do valor que a Saniago arrecada mensalmente na nossa cidade. Já passou da hora, já passou da hora, não adianta, volto a dizer, colocar o diretor ou o gerente, a Tânia, extremamente competente, uma pessoa extremamente ótima de relacionamento, mas está sem nenhuma condições de fazer nada. Ela está simplesmente com os pés e as mãos atadas e não pode fazer nada. No que pesa a sua competência e o nosso respeito com ela, eu quero dizer que não adianta ela vir aqui dar dados e dados e dados e não agir. Não adianta mais, foi o que eu disse naquele dia. Infelizmente não pudemos falar na presença dela, mas ela está sendo usada pela direção da Saniago de chacote. Está apanhando de graça. Se eu fosse ela, eu pedia a minha saída da direção, porque não é uma empresa séria. Não merece ter à frente pessoas competentes e sérias, como a Tânia é e que eu conheço. Portanto, vereador, conte com meu apoio e eu estou ao lado de Vossa Excelência, porque conheço a sua luta e, acima de tudo, respeito a sua experiência durante tantos anos aqui nessa casa. Devolvo a palavra.
Vereador, eu falei em processo, não é o governador me processar. O senhor tal de Zé Gomes, que ele gosta de tocar processo em cima dele, mas tem que esquecer que eu estou falando aqui que ela é ficha suja, não sou eu não. O problema dele está lá no Supremo, sobre o problema de jogador que ele contratou um time inteiro aí para jogar na cidade dele, com a verba nossa, da União, e tantas outras coisas mais. Então é isso, eu não tenho medo de processo não. Por outro lado, sobre essa água, vereador Vilmar Silvestre, ela está dando de dor de cabeça em muitas pessoas, diarreia, caindo o cabelo de muitas pessoas, saindo da torneira, As pessoas vão fazer comida, é só ver a qualidade de água que o pastor ali está ali com ele. Isso é uma vergonha. E vem nomear um político de carreira para sanear.
Uma parte.
Nós vamos reclamar para quem? Reclamar para quem? Para o gestor da Saniago, que é morador de Itubiara. Quem pediu a parte, hein?
Eu.
Estou terminando.
Eu quero parabenizar o vereador Mauro pelas suas palavras e dizer dos descasos. Nós fomos lá no lançamento da pedra fundamental do presídio. Até hoje, nada. E dizer a Vossa Excelência de que nós precisamos cobrar, não sei de que maneira nem como, mais contingente para Nápoles e ser favorável à sua fala com relação ao Zé Gomes. É um artista.
Obrigado. Olha, vereador Éver, tem muitos locais aqui em Anápolis que está faltando água hoje. E olha que nós estamos no tempo de chuva.
Muita chuva.
Deixa setembro chegar. Quem viver, verá. Setembro está aí, meado de agosto. Olha a qualidade da água da Saniago aqui, ó. Água boa. Senhor José Gomes, será que ele tem feito? Ele é um técnico para melhorar a qualidade? Isso é brincadeira. Isso aqui que vai, está dando diarreia no povo, é, vômito, caindo cabelo. Isso é a Saniago que leva 7 milhões, 7 milhões de reais todos os meses aqui. Teve um aumento agora de 2%. Então, o que eu queria dizer só isso é um desabafo. Final de semana triste. Na quinta-feira, né, foi a notícia, o senhor Marconi Perillo nomeou o novo gestor da Saniago. Voltando o caso da nossa aqui, Saniago Doméstica, vereador Chaves, eu tenho até dó da Tânia, ela é super competente, mas ela é submissa à Goiânia, ela não pode fazer nada. Ela não pode fazer nada. Eu não vou dizer, falar que é pau mandado, isso aí é uma palavra muito forte. Né? Ela depende de Goiânia. Então, é o teu negócio.
Ela é funcionária de carreira.
Discussão, novamente, da Saniago aqui nessa casa de leis. Não dá para conviver com tantas reclamações, né? No tempo de chuva faltando água. Quando chegar em meados de agosto, setembro, aí vem a discussão da Saniago. Por que não faz agora? Está faltando água? Não. Tem gente morrendo afogado por aí. Não é falta de água, não. Mas agosto, setembro, quem viver, verá. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Não havendo mais inscrições no grande expediente, encerro o grande expediente. Peço o vereador Pedrinho do Porto Rico que faça verificação de quórum.
Vereador Sargento Alberto, vereador Lisier, vereador Jackson Charles, vereador Vespa, vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador Eli Rosa, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Eber Mamed, vereador Gleima Martins, vereador professora Geli, vereadora Miriam Garcia, vereadora doutora Dinamélia Rabelo, vereador Vilmar Silvestre, vereador Pastor Ederson, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia, passo a palavra para o secretário.
Processo 1005/2013, de autoria do prefeito municipal, que é o veto total do auto de lei no 036/2012, que dispõe sobre a proibição de comercialização de livros didáticos, paradidáticos, literários e técnicos, bem como materiais escolares e afins nas instituições de ensino fundamental e médio, no município de Anápolis, das Providências. Pedido de vista, vereador Pedrinho Porto Rico.
Vista concedida.
Pela ordem, presidente.
Palavra pela ordem, com a liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Presidente, apenas para fazer justiça e fortalecer a correção, na hora que nós estávamos com a palavra no pequeno expediente, nós mencionamos o CRM. E, na verdade, a confusão de sigla, o conselho responsável por aquela solicitação é o Conselho Federal de Medicina e não o CRM. Queria só deixar registrado essa correção aí.
Pela ordem, senhor presidente. Palavra pela ordem, vereador Gerri, pelo PSC.
Senhor presidente, eu acho assim, quando nós colocamos a nossa região em discussão, buscando uma solução para qualquer problema, nós estamos pensando na cidade de Anápolis, num todo. Nós não somos vereadores só de uma região, senhor presidente. Então, quando o nobre colega Hamilton falou da violência, do problema da segurança na Alexandrina, eu tenho certeza que no coração e na mente dele, ele colocou a cidade de Anápolis, porque foi a cidade que o elegeu. Ele é eleito vereador pela cidade e não só por uma região. Nosso município não é só a zona urbana, nós temos a zona rural. Eu tenho notícias, senhor presidente, de chacareiros que estão sendo assaltados, levado o seu mecanismo, as suas ferramentas de trabalho. Isso por falta de segurança na zona rural. Agora, com relação a Saneago, é um problema. É vergonhoso, vereador Jackson Charles. Eu acabei de ir ao banheiro, na hora que eu fui lavar as mãos, é de assustar a cor da água. E quando eu dei a descarga, eu tive que fechar, porque muitas pessoas poderiam passar e ver, foi, alguém usou o vaso e não deu descarga. Lama. É absurdo a água que está saindo da torneira. Agora, não é um problema da Tânia, só da Tânia, não. Ela está ali trabalhando, ela está exercendo a sua função. Mas não tem como ela resolver sozinha. Precisamos de uma atitude. O vereador Mauro acaba de dizer, entrou aí um novo administrador. Se ele é ficha suja ou não, ele tem agora, se o governador o colocou nessa função, ele tem sim a obrigação de melhorar a qualidade de água da nossa cidade. A Santa Isabel e Boa Vista, há muito tempo que está praticamente sem água. Todos os dias falta água naquela região. Então já é uma vergonha isso aí. E quero dizer, senhor presidente, com relação à rede de esgoto, estão fazendo ampliação, mas o problema na Avenida Brasil, com aquele esgoto que sai do hospital de urgência, não comporta, e todos os dias eu sou obrigado, a população de Anápolis, a transitar no mar de esgoto na Avenida Brasil. Então, eu não coloquei um requerimento aqui, porque já teve requerimento de alguns dos nobres vereadores pedindo providência. Eu não quis colocar mais um requerimento. Eu quero providência, senhor presidente, para que seja resolvida a questão do esgoto ali do hospital de urgência. Ora, ali é um hospital. Além do paciente estar ali necessitando de tratamento, tem que conviver com mau cheiro, com odor, coisa absurda, viu, Pedrinho do Porto Rico? É um absurdo. E eu peço providência. É só o que eu tenho no momento, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor. Quero concordar aqui, em grande parte, com os novos colegas em relação ao serviço da Saneago. Serve de alerta, mais uma vez, as expressões aí que o vereador Mauro, né, utilizou bem da tribuna para reclamar o aumento da qualidade do serviço, prestação de um serviço mais a contento para a população napolina por parte da Saneago. Mas eu acho que nós devemos partir para o campo concreto. Vamos reunir, vamos convocar os deputados estaduais, vamos até a presidência da Saneago, pedir mais autonomia, então, para a gerência de Anápolis, porque senão nós vamos ficar aqui criticando os 4 anos, como Vossa Excelência já falou da outra vez, que é um tema sempre abordado, e novamente vai se passar, e às vezes as soluções não vão chegar. Seja qual for o gestor, o presidente, eu particularmente não conheço o seu Zé Gomes, vamos cobrar que Anápolis tenha maior prestígio, né, nessas obras. Nós vimos aí que a prefeitura foi contemplada no PAC 2, grande parte dessas verbas destinadas ao esgoto e à água tratada. mas vamos cobrar maior eficiência, vamos ter atitude de ir até a Saniago, pedir autonomia para a gerente, porque às vezes se coloca algumas palavras, generalizando, e nós sabemos que a gestora aqui tem sua competência e tem tentado prestar o serviço. Eu mesmo sou testemunho que recentemente fizeram a ligação na Rua Esmeralda, no bairro Itamaraty, do esgoto. Não fez o restante da primeira etapa porque não tem declive suficiente. É pouco do universo que se arrecada e do que é a necessidade do município. Mas nós precisamos também saber ponderar essas questões. Então eu, como membro da Comissão de Urbanismo, né, gostaria que nós reuníssemos aqui, fôssemos, convidássemos os deputados, Carlos Antônio, José de Lima, para nós cobrarmos soluções realmente. Porque senão nós vamos ficar aqui sendo mais uma vez, né, comentarista de problemas. E nós precisamos ter atitudes concretas. Realmente, a qualidade, né, carece de melhoria. Eu devolvo a palavra.
Pela ordem.
Também pela ordem, pela liderança do PT, vereadora Dinamélia Rabelo.
Obrigado, senhor presidente. Em resposta ao que o nobre vereador Jean disse, eu lembro que na gestão passada reunimos todos os vereadores e fomos até Goiânia, os 15 vereadores. Fomos até Goiânia conversar com o senhor Nicomedes, que era o então presidente da Saneago. Eu lembro que fomos bem recebidos, fez uma porção de ponderações que poderiam fazer isso, aquilo, aquilo outro, e nós saímos de lá satisfeitos, pensando que faria realmente alguma coisa aqui na cidade de Anápolis. E foi imbróglio, foi da mesma forma que o nosso governador tem feito. Só promessas. Saímos de lá acreditando, mas até hoje as promessas do senhor Nicomedes não se cumpriram. Então, eu penso que o que nós temos que fazer é mudar de governador urgente daqui o ano que vem. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem.
Palavra pela ordem também, vereadora Miriam Garcia, pelo PSDB, em substituição ao líder Fernando Cunha.
Vereador, presidente, o que nós temos que até nos lembrarmos, que independente dos pedidos feitos, esse problema de Saniago, até um dos grandes dos vereadores que mais batiam nesse problema de falta de água nessa cidade, fazer reunião nos bairros, é o nosso atual prefeito Antônio Roberto Gomide. Ele que foi uma das bandeiras dele, sempre neste governo. E eu acho que essa bandeira, ela tem que continuar. Nós não fomos atendidos, independente de ser de partido A, B, ser de PSDB ou não, eu sempre reconheço o que é verdade. A verdade, ela é uma só. Nós estamos tendo um problema sério nessa cidade a respeito de água. E eu tenho muito medo quando agosto chegar. Sabe? Nós falamos de Alexandrina, nós falamos de bairro Itamaraty, que eu convivo muito lá. Eu falo do JK, que é no fundo da rua lá. Estava chovendo e o pessoal estava sem água lá no JK. Lá no JK Industrial. Então, são pessoas amigas minhas, são pessoas do nosso relacionamento, mas independente de ser do nosso relacionamento, que a gente conhece pessoas na cidade toda, é um problema da cidade. Então, é uma coisa muito séria ter ocorrido, eu acho que a gente tem que buscar, eu acho que é a nossa função buscarmos solução novamente, todos os vereadores a esse respeito. A respeito dessa água suja, desse negócio de voltar, eu estou cansada. Eu falei isso, eu vou repetir. Uma vez, quando o Nicomedes, né? Nicomedes era presidente, era mais fácil o presidente da Saniaga atender o nosso telefone que a própria Tânia. O presidente de Goiânia atendia mais fácil que a de Anápolis. Sei que ela é uma funcionária, é uma pessoa educada, que nos respeita como respeitamos a ela. Mas tem alguma coisa que ser feita nessa cidade. Tem que ter solução. Nós estamos discutindo esgoto que está vazando agora, mas daqui um dia nós vamos discutir falta d'água, de gente que vai ficar 5, 6 dias sem água na pia para lavar vasilha, para lavar banheiro, para dar banho em menino. Nós vamos discutir isso, gente. todo ano acontece, desde o primeiro ano meu de vereador aqui. Alguma coisa tem que acontecer. Quando eu fui pela municipalização da água, eu sou pela municipalização da água, mas depende do prefeito querer a municipalização agora, eu sou pela municipalização da água, eu estou defendendo alguma coisa que é nossa. Nós estamos mandando água daqui para Goiânia e estamos ficando sem água no meio do caminho. Isso não pode continuar. Sou pela municipalização até para ser mais fácil o diálogo. A água já foi municipal e se tornou autarquia, viu, gente? Tem muita gente que recebe lucro em cima disso. Tem gente que tem ações na Saneago e hoje devem estar ricos. Eu tenho impressão, eu não tenho nenhuma ação em Saneago, mas eu tenho impressão que quem tem está rico. Porque deve gerar muitos dividendos anualmente. Saneago gera lucro. Então tem alguma coisa errada. Mas além de tudo, além o problema do esgoto, vereador GR, nós aprovamos aqui nesta casa uma lei encaminhada pelo executivo, foi no mandato passado. Seríamos avalistas, né? Seríamos co-avalistas, né? Simbolicamente, de um empréstimo de 100 milhões para fazer esgoto na cidade toda, botar água na cidade toda. Eu não vejo isso. Ontem os irmãos lá da igreja estavam lá, eu sou da Quadrangular, da bairro da Alexandrina, os irmãos estavam conversando comigo, cadê? Eu falei, não sei, vamos brigar. Porque nós fomos, nós aprovamos em toque de caixa. O que, que eu falo toque de caixa? Chega o processo aqui, no outro dia está aprovado. Passa pelas comissões para não falar que esta casa atrasou em algum momento. Que teve algum erro que aconteceu nesta casa. Nós somos avalistas, nós somos corresponsáveis por esse empréstimo. Nós não estamos vendo a aplicação. Água em todos os lados, esgoto em toda a cidade. O esgoto tem que ser trocado a cidade toda. Água fluvial, que é da prefeitura, agora lá na Ixavier inundou tudo semana passada. Tadinho do homem, tem uma moto, é duas casas para frente da nossa igreja, lá perto do supermercado popular, vereador Gian sabe onde eu estou falando? O Gleimo também. Inundou, vereador Gleimo? Inundou na Ixavier, está inundando a sua, a rua da igreja do vereador Gleimo, inunda. Está entrando as casas lá de baixo. Então, assim, gente, tem que haver uma ação. Tem que haver uma ação no nosso subsolo. Eu vou falar que é no nosso subsolo. Ação de água de chuva e de esgoto. E eu acho que essa ação, eu acho que o primeiro momento que nós temos é ir a esse novo presidente. Foi nomeado pelo governador, tem o nosso respeito, presumimos que seja capaz verdadeiramente para o cargo. E se ele é capaz, ele vai ter que dar uma solução para a gente. Chamamos os dois deputados, chamamos quem de direito, quem se interessa à posse da sua cidade, a associações, porque esgoto e água, indústria quer saber de esgoto e água, o comércio quer saber, e os moradores, quem quiser, que vá com a gente. Então, vamos buscar a solução. Uma hora, Deus vai abençoar que nós vamos encontrar, e esse assunto vai largar de ser tema aqui nessa casa, porque vai ter a solução. Mas nós temos que buscar, enquanto nós não temos. Então, que a gente vá na Saneago, conversar com esse novo presidente e que a solução possa vir. Obrigada, presidente. Desculpa.
A liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
Presidente, caros colegas, primeiramente, o meu amigo Jacques Chales está enganado. O PDT está muito unido nessa casa e para valer mesmo. Com certeza, o meu Maurão tem todo o meu apoio. A Saneago presta um mau serviço na cidade, já falei. Agora ele não está entendendo, o Jacques tem que voltar para a escola para ele aprender as coisas. Eu estou dizendo que a água nossa é gostosa, a água de Anápolis, da mina de Anápolis. Agora misturar uma coisa com a outra, querer fazer política em cima de Saneago, a maioria, o nosso prefeito fez a política dele e ganhou a eleição. Agora se muita gente está achando que vai ganhar a eleição em cima da Saneago, não, o problema é todos nós, todo mundo fala mal da Saneago. Então todo mundo vai ter voto em Anápolis, os vereadores todos vão ter voto. Então a Saneago presta um mau serviço, sim, eu não disse que não, nunca falei que não. Então nós sabemos disso, eu apoio o meu vereador Maurão Severiano, que fala certo e está falando a coisa correta. Todo mundo sabe, a Miriam acabou de falar isso. Não adianta a gente ficar culpando a Saneago, se nós tomar providência, vamos falar com o novo presidente, se ele é ficha suja, se ele é ficha manchada, se ele é ficha, sei lá o que, que é que você fala aí por aí hoje. Isso é problema dele lá com o governador, porque é uma escolha do governador. O governador quis escolher ele, agora vai lá e fala para o governador por que ele escolheu. Pergunta a ele por que ele escolheu o cara, né? O cara deve ser o cara dele, como diz a música do Roberto Carlos, é o cara. Então o cara é bom, ué, deve ser bom. Tem que ser, ué. O cara nem sentou na cadeira, o pessoal já está falando. Fazer política em cima da Saneago é fácil. Os outros vereadores, muitos aqui, fizeram muito essa política em cima da Senago. Vamos continuar fazendo, eu também vou começar daqui para frente agora a fazer, ué. É, as taxas que vêm, agora eu vou falar. Se a prefeitura cobrar uma taxa do IPTUV mais alta, eu vou cobrar também, falar que está alta, entendeu? Vamos fazer política, então. Agora vamos reunir todos nós, vamos lá na Senago, vamos, o diabo que for, né? Vamos caçar a confusão com eles aí, para melhorar a nossa cidade, para melhorar o condicionamento de água, que é péssimo na cidade, todo mundo sabendo disso. O Maurão está até com problema de queda de cabelo, já falou para todo mundo de tomar essa água. Nós sabemos disso, ué. Estamos cansados de saber disso, gente, mas não tomamos providência. Nós só fazemos discurso bonito aqui nessa Câmara Municipal de Anápolis. Vamos tomar as providências, né, Gerri? O Gerri está olhando para mim, vamos tomar providência, Gerri. Lá no Recanto do Sol e outros bairros da cidade que não tem água, vai chegar o agosto, eu vou ter que pescar, porque não vai ter água na cidade. Obrigado, presidente.
Palavra com o secretário.
Processo em única votação, que é o parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o processo 018/2013, que é de autoria do pastor Vimar Silvestre, que é o projeto de lei que dispõe sobre prevenção contra incêndio e pânico no município de Anápolis e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça deu um parecer contrário à matéria, alegando em síntese que o voto fica claro que aprovar esta lei não seria tão favorável ao nosso ordenamento, visto que há leis pré-existentes que tratam basicamente dos mesmos assuntos, não cabendo aceitar outra norma com características parecidas no Código. Caso aconteça, poderá deixar vertentes de pensamentos e entendimentos que poderão atrapalhar sua aplicabilidade. Dessa forma, este relator manifesta contrário à sua aprovação por acreditar que as leis que já vigoram contemplam o objeto da propositura, cabendo então somente uma maior fiscalização por parte dos órgãos competentes. Relator do Sargento Alberto, que foi acompanhado pelos demais membros, com ressalva, dizendo que a Constituição Federal, no seu artigo 30, dispõe que o município poderá legislar suplementarmente a legislação federal e estadual, no que couber. E, da mesma forma, a LOMA, no seu artigo 11, dispõe no mesmo sentido. No presente projeto de lei, percebe-se que não se trata de suplementação, pois já existem normas pré-existentes no âmbito estadual e federal. Portanto, considere inconstitucional. Foi aprovado a Comissão de Justiça o parecer, que coloca sob submissão do plenário.
Eu peço atenção dos novos pares. Nós não vamos votar o mérito do projeto. O que nós vamos colocar aqui para apreciação, o projeto ele recebeu o parecer contrário na Comissão de Justiça e Redação. Nessa situação, o regimento prevê que o projeto venha a plenário, é interrompida a tramitação do projeto e ele venha a plenário para que seja analisado pelo plenário, que seja apreciado o parecer dado pela Comissão de Justiça e Redação. Então, o que nós vamos aqui apreciar é o parecer da comissão, se o plenário é contra ou a favor do parecer e não do projeto. Se o parecer for mantido, o projeto ele é arquivado. Se o parecer da comissão é aprovado pelo plenário, ou seja, o parecer contrário, o projeto é arquivado. Se o parecer for derrubado, o projeto vai continuar a sua tramitação. Está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação. 5 minutos sem a parte para os novos colegas que quiserem discutir o parecer.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir, vereador Jean Carlos.
Quero expor algumas razões do que eu acompanhei o relator, Sargento Alberto, em relação ao parecer contrário. Quero primeiro cumprimentar a Vossa Excelência, pastor Vilmar Silvestre, pela preocupação, pela a coragem de apresentar esse projeto e mesmo a essa demanda, que é o clamor da sociedade, em decorrência da tragédia que se abateu na cidade de Santa Maria. É bem verdade, bastante louvável essa iniciativa, mas eu acompanhei o relator e aí peço licença, Vênia, para expor essas razões, tendo em vista que foi esboçado pelo relator e também pela nossa análise que existem algumas normas técnicas já definidas nesse sentido, da ABNT, bem como no âmbito estadual, o Código de Prevenção contra Incêndio Pânico, que é de conforme dispõe a Constituição Estadual, de autonomia do Corpo de Bombeiros Militar, essa expedição dessas normas. Portanto, nós entendemos que aquele projeto, embora seja bastante louvável e vá de encontro com o anseio da população, ele estaria em conflito porque não estaria suplementando. Né? Existem essas disposições, tanto a nível da ABNT, a Norma Brasileira de Regulamentação, como já disposto no Código de Prevenção de Pânico e Incêndio, que é uma lei estadual, que vai de encontro com o que dispõe a Constituição Estadual. Então, nesse sentido, entendendo que ele estaria sobrepondo, seria uma superposição de normas, o relator, permita-me, Sargento Alberto, Vereador Alberto, foi contrário e nós acompanhamos. Eu fiz questão de fazer aquela ressalva porque Vossa Excelência compreendesse aí o intuito. Mas deixo aqui os cumprimentos e o respeito ao projeto de Vossa Excelência. Devolvo a palavra.
Discutindo.
Também para discutir, Vereador Mauro.
Não, é só para confirmar o que o nobre vereador Jean Carlos disse aí, eu concordo com ele, eu faço parte da CCJ, acompanhei o Sargento Alberto também, eu acho que ele, na íntegra, relatou muito bem, e eu fico com a comissão.
Também para discutir, vereador Jackson Charles.
Senhor presidente, no tocante à conclusão feita pela relatoria desse projeto e também pela comissão, nós temos mais é que parabenizar a comissão, né, e o relator por chegar a essa conclusão. E é isso mesmo, eu acho que todos nós aqui, vereadores, temos que ter a grandeza de entender quando um projeto ele já está sendo assistido por uma outra legislação. Eu vejo que é muito mais grandioso para nós que nós mesmos chegamos à conclusão que esse projeto ele não deve ser levado à frente do que nós aprovarmos um projeto aqui e aí por ironia do destino a procuradoria do município descobrir que ele é inconstitucional e aí nós temos que votar contra aquilo que nós votamos a favor. E, portanto, é um dos motivos que eu voto a favor é esse, reconhecendo o valor e o trabalho feito pela Comissão de Constituição e Justiça, em especial pelo relator do projeto. Meu voto do PSB é a favor da comissão.
Discutindo, senhor presidente.
Ainda está em discussão o parecer, vereador Vilmar Silvestre.
Presidente, é lamentável, né, que esse projeto tenha parado aí na comissão. Evidentemente, respeito, até porque citaram leis, mas vamos usar um pouquinho a nossa coerência. Vai ficar do jeito que está? Vai continuar a lei? É uma lei federal? É isso? É aquilo? E daí? E as tragédias? Eu vejo, e a nossa intenção, acredito que o projeto do vereador Hamilton também, que é semelhante, não é? Vai passar, vai ser arquivado, tudo bem. Agora, vai continuar a nossa cidade com essa falta de proteção? Nós acompanhamos há poucos dias, nos dias de carnaval, o que aconteceu na Igreja Assembleia de Deus. Quer dizer, se tem a lei, então por que a lei não estava cuidando lá? Por que os responsáveis não estavam lá? Foi necessário pedir socorro para ir lá resolver a situação. Quase que uma apresentação foi suspendida pelo número de pessoas que estavam no ambiente que não comportava. Então eu lamento profundamente, né, se a comissão entendeu assim. Não vou entrar no mérito da lei, da legalidade, se é inconstitucional, não. Mas alguma coisa tem que ser feita. E no meu pensamento, eu acredito que nós temos que rever isso aí, temos que ver direitinho, por quê? Porque senão vai continuar a mesma coisa, Anápolis com a cidade do tamanho que é, não tem uma lei que vai pegar firme realmente para dar proteção às pessoas, como aconteceu há poucos dias aqui num shopping da nossa cidade. Um teto de vidro que caiu e caiu na cabeça de um médico. Ele foi ferido. Quer dizer, será que alguém, cunhado da vereadora Miriam, será que o corpo de bombeiro, que é encarregado, se é que é encarregado, não, desculpa a minha ignorância, mas quem é responsável pela lei do Brasil aqui em Anápolis, que não fiscalizou e o teto de vidro desabou e quase que mata uma pessoa? Então eu vejo o seguinte, eu acho que nós temos que rever isso aí, é um negócio é muito sério, para deixar, não, deixa do jeito que está, é uma lei federal, mas essa lei federal está, presidente, funcionando em Anápolis? Se está, eu desconheço.
Obrigado, discutindo, senhor presidente.
Ainda para discutir, vereador Gerro Cabeleireiro.
Senhor presidente, tenho a honra de fazer parte dessa comissão e acho que esse projeto do nobre companheiro Vilmar Silvestre
teria sim que ser levado adiante. Lamentavelmente, ele está sobrepondo, né, uma lei. Mas deixo aqui uma sugestão, eu acredito que já é do âmbito aí de um deputado, para que faça uma correção e que seja feita aí talvez uma adequação dessa lei, porque o projeto é pertinente, o projeto é louvável, eu tenho essa preocupação, nós temos casas de shows em Anápolis, né, embora não na quantidade de outros estados, outros municípios, mas temos sim essa preocupação nos shoppings, como já foi dito, né, em igrejas. Eu acho que o projeto é bom e fica aí até uma ideia para que seja feita uma correção, talvez aí o ex-deputado, né, que é o nobre colega Frei Valdair, pode, eu acho que tem mais experiência para nos dizer se cabe aí uma emenda, nobre colega, e que seja feito. É uma sugestão para algum deputado, até para o nosso deputado Carlos Antônio, o José de Lima também, ou algum deputado federal que faça uma adequação nessa lei, para que realmente nós possamos, no momento mais oportuno, aprovar no nosso município, né, que esse projeto volta a ser discutido e que a gente tenha o prazer de aprová-lo. É o que eu tenho no momento, devolvo a palavra.
Também para discutir o parecer da comissão, o vereador Gleimo Martins.
Obrigado, senhor presidente. Só para contemplar com a fala do pastor Vilmar Silvestre, o que aconteceu na igreja, na Assembleia de Deus ali do Ministério de Anápolis, no Comep, eu estive lá, Mauro. Foi a minha esposa, nós chegamos, nós fomos barrados de entrar na igreja, pela quantidade de pessoas que estavam lá dentro, a ponto de... Acho que parou, pastor. Acho que terminou... Encerrou o evento lá bem antes da hora do previsto. O pastor Clarimundo, os outros de sabedoria, encerrou bem antes de que acontecesse um desastre. Pessoas lá dentro, preocupadas, em desespero, porque se acontecesse alguma coisa, alguma dor de cabeça, alguma coisa lá, um tumulto ia generalizar. Por quê? Duas saídas embaixo, duas em cima. E o tanto de gente que tinha dentro da igreja e lá fora, no telão, nos telões lá, lotada a igreja. Eu e a minha esposa, nós não pudemos adentrar o templo devido a essa quantidade de pessoas lá. E é louvável essa ideia, esse projeto do pastor Vilmar Silvestre, embora foi citado leis que uma sobrepõe a outra, poderia ver, igual o vereador Jerry falou, a gente pensar, repensar, que é um problema para a nossa cidade. É um problema crônico, que quando, ano que vem, quando tiver essa época de carnaval, que nossa igreja, nossos anapolinos, escolhemos o melhor, estar nos pés de Cristo, ou seja, vai acontecer, pode ser que dê o dobro de pessoas que deu esse ano. E aí? Vamos esperar um ano para acontecer um desastre que aconteceu em Santa Maria aqui? Lógico, não vai ter sinalizador. Mas se o povo entrar em pânico lá dentro, se tiver um pânico lá dentro, as coisas vão desandar. Devolvo a palavra.
Também para discutir, vereadora Miriam Garcia, depois Sargento Alberto.
Bom, eu acho... presidente, eu só gostaria de relembrar o seguinte. O fato que aconteceu na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, lá no não tem nada em semelhança com a boate. Desculpa, eles tiveram um medo da estrutura do prédio. Porque, assim, lá a estrutura de uma boate é um ambiente fechado com a porta pequena de saída e que tinha algo, coisas extremamente inflamáveis. Nós temos um engenheiro aqui que pegou, você bota fogo na espuma, lasca o fogo. Lá não é um ambiente da Assembleia de Deus. Ela tem muitas portas, tudo, mas eles acharam que aquela estrutura, né, a construção, as vigas, pelo número de pessoas presentes lá. E é uma coisa... Desculpa a palavra, o coitado, o pastor não tem como prever. O pastor, quem tinha feito o congresso de jovens lá, era inimaginável prever aquele número de pessoas. Porque igreja é uma coisa de portas abertas. Você prevê 5 mil pessoas que cabem tranquilamente lá, de repente tem 10 mil jovens. Não tem como, sabe? E eu fiquei com muita dó de quem fez aquele evento. Foi um grande sucesso, graças a Deus, teve esse problema. Mas, assim, eu fiquei sabendo que cantou apenas uma música, duas músicas e foi embora. Não teve como continuar o Thales. Mas, assim, é uma coisa imprevisível. Igreja é uma coisa de portas abertas e você não saber. Você não poderia imaginar que ia dar 10, 15 mil pessoas lá. Não tinha como. Então, assim, por cuidado, cara, não houve nada, não houve nenhum aviso, mas por cuidado, a direção da igreja achou por bem interromper o show, minimizar o show, né? E foi isso que eu entendi que aconteceu. Na verdade, foi um grande sucesso. Se fosse um grande sucesso, não teria dado tanta gente. Mas, presidente, pô, nós já estamos discutindo aqui, bom, aquele negócio de Santa Maria nos trouxe a lembrança dos nossos filhos. Tá? O cuidado que a gente tem com os filhos, os jovens que querem ir para eventos. E nos trouxe a lembrança que pode acontecer a mesma coisa no nosso município. E nós não estamos sabendo em que ponto está a fiscalização ocorrendo aqui. E eu acho que uma coisa... Eu acho que uma coisa tem que ficar bem clara, nós poderíamos ter um contato com o corpo de bombeiros do nosso município, ver as ações que eles estão realizando, que eles já realizaram, que eles vão realizar, ver o tipo de agendamento deles para as casas de show, para depois a gente começar a analisar. Eu acho super válido a preocupação do pastor Vilmar, a preocupação do vereador Hamilton Filho, acho super válido. Mas é uma coisa que nos estarreceu a morte daquele jovem. Mas nós temos que saber o que está sendo feito no nosso município. Talvez o nosso município já esteja cumprindo plenamente todas as leis. Nós não sabemos. Nós não questionamos ainda. Então, eu acho que nós tínhamos que nos dirigir à direção do Corpo de Bombeiros aqui, que é gerido por normas estaduais, do governo estadual aqui no nosso município, e questionar eles o que tem sido feito, se todas as leis têm sido cumpridas, se precisam do apoio desta casa, se precisa que nós normatizemos algumas leis a mais para que eles possam desempenhar cada dia melhor o seu trabalho. Eu acho que é essa a dúvida. Mas eu acho que se isso nós conversarmos com a direção do Corpo de Bombeiros no nosso município, é difícil nós sabermos, sabe? Até que leis nós podemos fazer para ajudá-los a desempenhar suas funções. Eu me preocupei muito, no sábado agora aconteceu um evento naquele Estilos House. Estilos House, eu não sei nem que dupla sertaneja que cantou lá. Mas tinha no mínimo 3 mil pessoas, 3 mil jovens lá. Lá um local de casa de show e tudo, então é alguma coisa que, graças a Deus, não ocorreu nada, não teve nenhum incidente. Mas é alguma coisa que nós temos que nos preocupar. Mas eu acho que o primeiro passo nosso, nesse momento, é conversar com a direção dos bombeiros e ver quais as ações que eles já estão tomando, que eles tomam cotidianamente para verificação disso. Porque até em clínica, eu vejo o corpo de bombeiro, até em clínica hospitalar, clínica médica, eu vejo o corpo de bombeiro agir assim, olha, tem que botar o corrimão aqui, tem que abrir a janela ali, sabe? Eles estão presentes, eles estão fiscalizando. Às vezes a gente fica meio brava com eles, mas tudo bem. Mas assim, eles estão fiscalizando, estão fazendo a sua função. E talvez eles estejam desempenhando a sua função na totalidade dessa lei que foi requerida já no nosso município há muito tempo. Então nós temos que questionar eles e depois ver em que podemos ajudar. Obrigada, presidente.
Prometo ser breve, senhor presidente. Parabenizando o pastor Márcio Silvestre, o vereador, pela importância do projeto. A gente fica feliz, porém, fomos criteriosos no sentido que, o senhor mesmo citou, haviam três já decretos de lei municipal que regulam, de alguma forma, a fiscalização. E foi dada ao comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás também a prerrogativa de elaborar leis que atendessem à necessidade. Quanto à visita ao Corpo de Bombeiros, tive contato com alguns que trabalham nessa área, sim. Tanto é que foi divulgado nos meios de comunicações a atuação após o fato ocorrido em Santa Maria. 16 casas foram fechadas e a atuação está sendo mais rigorosa. O que acontece, igual muitos disseram, e também foi lido aqui, talvez a falta de um conjunto de fiscalização por parte dos órgãos competentes destinados a fazer tais fiscalização. Então, eu quero deixar nesse sentido, que a fiscalização está aí sim, já foi a prerrogativa dada a alguns órgãos, postura, Corpo de Bombeiros e mais alguns, que é Vigilância Sanitária. O que acontece, talvez, essa fiscalização está sendo intercalada, não estão sendo feitas junto. Ou então, na sequência adequada. Mas, digo e repito, a fiscalização está sendo feita após aquele evento ocorrido, né, aquele desastre ocorrido, então, há necessidade, talvez, dos órgãos se empenhar de alguma forma num trabalho sequencial para a atuação mais efetiva. É o que eu tinha a dizer, devolvo a palavra, senhor presidente.
Presidente, primeiramente, eu quero dizer ao nosso nobre Vilmar Silvestre que a gente entrou com um projeto hoje sobre a divulgação dos avarais sobre a quantidade de pessoas. Essa é em cima do projeto do nosso Vilmar Silvestre que a gente vai fazer uma modificação. Tenho certeza, Vilmar Silvestre, que vai ser de maior valia. Esse projeto nosso entrou hoje na Câmara e vai ser analisado pelo pessoal aí do CNJ, né? Logo, logo em seguida a gente estará preparando, e eu com certeza vai ser bem melhor do que esse do projeto do Vilmar Silvestre. Não é que o Vilmar Silvestre esteja errado, foi ótimo o projeto dele, né? Mas infelizmente não foi, pela comissão não foi aprovado. Mas esse outro que eu entrei hoje com o projeto, já é um projeto antigo em outros municípios, então eu tenho certeza que alvará contará com a presença de quantas pessoas em cada estabelecimento esteja divulgado no alvará. Então, será pela internet, será até o prefeito, o gestor, na época, poderá acompanhar via internet, sabendo quem está dando muito alvará, quem não está dando, porque qual órgão que está distribuindo esse alvará à vontade aí para as igrejas e outros locais, né? Então, isso é muito importante. Eu voto a favor da comissão, né? Infelizmente, mas eu tenho que votar a favor da comissão. Obrigado.
Só complementando aí também o que já foi amplamente falado aqui, a situação é a seguinte. Na qualidade de presidente da comissão, a gente acompanhou todo esse processo, viu, vereador? A decisão não foi intempestiva, foi bem analisada, foi estudada. Os colegas que têm um outro projeto semelhante também para tomar essa decisão, nosso companheiro não tomou a decisão precipitadamente. Pediu informações, buscou subsídio para poder tecer esse parecer. Então, nós entendemos que realmente existia sobreposição de regras, de leis, né? E cabe sim a nós cobrar mais, né? Agora, complementando também o que falou a nova colega Miriam Garcia, bom, eu tenho um comércio, né? Eu sou muito fiscalizado pelo Corpo Bombeiro. Me exige plano de fuga, me exige o que ela falou de corrimão e outros apetrechos, né? Tem tudo lá, PPCSM, um monte de especificações que eles solicitam da gente e cobra. E todo ano eles vão lá. Quem tem estabelecimento para tirar o alvará não é tão simples assim. Então, quer dizer, que seja anual, que não seja... Eu acho que casa de show, casa de evento, a gente pode sim fazer um complemento, né, às leis existentes e pedir uma fiscalização em espaço. Né, menores, né, do que um estabelecimento comercial, porque o estabelecimento comercial não vai mudar tanto durante o ano. Então, eu acho que é pertinente, sim, a gente pensar nisso, mas eu acho que, no momento, a gente já tem leis aí suficientes para isso, e o que nós devemos, novamente, é cobrar das leis. Era isso que eu tinha para dizer, devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Vou colocar em votação o parecer da comissão. Os que forem contrários ao parecer da comissão, que se manifestem. Os contrários, se manifestem. Com manifestação contrária do autor do projeto, vereador Vilmar Silvestre, o parecer da comissão está mantido. O projeto será arquivado. Palavra com o secretário.
Questão de ordem, presidente. Devido ao adiantado horário, já...
Pela ordem.
Ao horário do ordíssimo. Mas esgotou, né? 10 para 6 já.
Tá.
Pela ordem.
Vou conceder a palavra pela ordem ao vereador Jean Carlos pela liderança do PTB.
Apenas brevemente, voltando ao tema aí, esclarecer melhor ainda para o pastor Vilmar Silvestre, nós não estamos dando uma carta de alforria aos empreendimentos que realizam shows e aglomerações de pessoas, como era a finalidade da lei. O que acontece é que o Código de Posturas, o Código de Edificações e o próprio Código de Bebimento já determina vários aspectos daqueles previstos nesse projeto. E ainda, em relação à questão do incêndio, pânico e retirada, existe o Código de Pânico, né, que é uma lei estadual. Código de Proteção a Incêndio e Pano. Então, é o seguinte, na verdade, nós temos que cobrar a atuação dos órgãos responsáveis, tanto o Corpo de Bombeiro, quanto a Fiscalização Municipal de Posturas e também os fiscais de obras, para que nós possamos evitar, né, acidentes e de menor ou maior envergadura aí. O que acontece é que o entendimento é que essa norma não está suplementando a lei estadual, nem tampouco as normas técnicas da BNT, e nem alterando o que está previsto no Código de Edificação e de Posturas. Então, existem dispositivos, nós precisamos é de fazer que eles sejam respeitados. Então, cobrar, né, das fiscalizações, especialmente na questão de shows e casas de aglomerações, igrejas, etc., que possa, né, se valer da legislação existente. E, eventualmente, surgiu a necessidade de se alterar algum desses dispositivos, vamos alterar. Mas essa, realmente, ela chocava, de certa forma, repetir. Fica aqui o registro, o respeito ao projeto de Vossa Excelência. E eu peço, Vina, porque o relator foi o Alberto, mas como membro da comissão, né, fica aí o nosso respeito, mas foi uma questão realmente técnica. Obrigado.
Esgotado o horário regimental da ordem do dia, encerro a ordem do dia e abro para as comunicações partidárias. Nas comunicações partidárias, vereador Sargento Pereira Júnior.
Presidente, quando o nosso ilustre vereador Maurão foi falar da Ceneago, e o nosso ilustre vereador Vilmar Silvestre levantou a cor da água, a turvez da água, eu fiquei assustado. Falei, meu Deus, não tem condições de da Ceneago tá dando água dessa para o povo. E tive o cuidado de estar realmente vendo se, o que estava acontecendo. Liguei para a Tânia, desesperada, Tânia, não tem condições na cidade toda estar com água desse jeito. Ela falou, Pereira, eu vou dar uma olhada e te retorno. Ela mandou uma mensagem para mim agora, disse que naquele momento, estava tendo uma manutenção na Barão do Rio Branco, e devido a essa manutenção que a água estava daquela cor. E isso aí a gente pôde observar, que no primeiro momento que o pastor pegou a água da torneira ali, ela estava totalmente escura. E eu, nesse intervalo que eu saí aqui, fui ali e já estava mais clara. E na volta, na mesma torneira que o nosso ilustre pastor pegou a água, já estava mais clara. Aí eu falei, ah, então realmente deve ter sido uma manutenção. Então, para evitar qualquer entendimento contrário, eu acredito que é importante essa informação, porque para a gente não ficar jogando pedra naquela coisa que não é devida. Não que eu esteja, como se diz, protegendo a Ceneago, porque o que é de César é de César. Então, essa é a informação. Devolvo a palavra, presidente.
Ainda nas comunicações. Essa observação de Vossa Excelência significa que essa casa está atenta, esta casa que tem aqui, que representa a população, que tem aqui os representantes do povo, significa que a Câmara Municipal realmente está atenta àquilo que está acontecendo na cidade, principalmente em relação à prestação dos serviços de forma continuada. Então, a gente vê que a Saneago realmente continua com problemas, apesar do esforço sobre-humano que faz aí a nossa amiga Tânia Valeriano no comando da Saneago. Ainda está aberta a palavra nas comunicações partidárias. Vereador Jackson Charles.
Comunicando, presidente, no que pese as palavras e as explicações dadas pela diretora Tânia, aí eu me preocupei mais ainda, porque agora já vi que é um lado de incompetência, porque eu acho que uma manutenção deve ser avisada para a comunidade em tempo para que ela não tome a água, para que ela não use a água e para que ela não incorra em risco de saúde. Então, é muito mais grave que nós estamos aguentando. Eu acho que nós temos que continuar debatendo, cobrando, mesmo que às vezes exaustivamente, né? E nós não podemos, temos que cobrar sim, agora me preocupou mais que parece que tem também uma grande parte de incompetência daqueles que dirigem a Saneago. Devolvo a palavra.
A palavra ainda está aberta nas comunicações. Vereador Hamilton Filho.
Eu quero aqui convidar todos os pares, a população napolina, que vai iniciar amanhã a Conferência Municipal de Saúde. É uma atividade importante, onde vai ser discutido o tema da saúde. Aqui nós discutiu muito, que às vezes discute e não vai passar um prático. Eu acho que a conferência é um fórum amplo de discussão, que pode resultar em ideias boas. Eu tive a felicidade de participar da conferência de juventude, que foi uma coisa boa, que me trouxe muitas coisas importantes para a juventude. Então, eu acho que a gente começa amanhã
às 19 horas no Teatro Municipal, e vai ser amanhã, na quarta-feira, aliás, de 7 às 18, e na quinta-feira de 7 às 18 também. Coloque na agenda de vocês para participar. Eu acho que nós temos responsabilidade com esse tema. Se lembrarmos bem, a saúde foi o grande tema da campanha eleitoral de 2012. Foi grande questão para os candidatos a prefeito, o companheiro José de Lima, ficava vermelho de raiva com esse problema. Então nós temos que discutir a saúde, temos que buscar mecanismos e ideias para colaborar com a saúde. E a oportunidade é essa, é a Conferência Municipal de Saúde. Quero convidar a todos, tanto os seus vereadores como a população que nos assiste. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Também nas comunicações, vereador Ger Cabeleireiro.
Senhor presidente, eu gostaria de convidar os nobres pares e todos os profissionais da área de saúde para uma audiência pública, né, onde nós vamos debater, né, a jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem, uma vez que nós temos já notícias, né, de casos que, por estresse, né, de profissionais que trabalham, né, além do limite e que colocam em risco vidas. Então, nós gostaríamos de debater esse assunto e eu convido, né, a população e os nobres pares para que no dia 10/4 possamos debater esse assunto, para que chegamos aí num consenso, para que esses profissionais tenham uma qualidade de trabalho, né, superior aos que eles estão tendo e que tenha condições realmente de exercer suas funções com maior clareza, maior tranquilidade. É o que tem no momento, devolvo a palavra, senhor presidente.
Não havendo mais inscrições nas comunicações partidárias, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convoco outra para amanhã em horário regimental. Boa tarde a todos.